solicitou ao vereador Fernando Cunha que faça a verificação de quórum.
Vereador Wenderson Lopes, vereador Valdair de Jesus, vereador Jean Carlos, vereador Jerry Cabeleireiro, vereador Vespa, vereador Gleime Martins, vereador Lizeza Borges, vereador doutora Dinamélia. Quórum suficiente, senhor presidente. Vereador Sargento Pereira.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao vereador Wenderson Lopes que faça a leitura do texto bíblico.
Grandiosas são as obras do Senhor. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor. Elas merecem todo o amor e admiração. Que beleza e esplendor são os seus feitos. Sua justiça permanece eternamente. O Senhor bom e clemente nos deixou a lembrança de suas grandes maravilhas. Ele dá o alimento aos que o temem e jamais esquecerá sua aliança. Ao seu povo manifesta seu poder, dando a ele a herança das nações. Salmo 110.
Abro o pequeno expediente, passo a palavra para o ilustre secretário.
Síntese da 62ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, aos 17 dias do mês de setembro de 2013, às 15 horas. Reuniu a sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Sou o presidente do vereador Luiz Lacerda, secretariado por Hamilton Filho, Pedro Carneiro da Ponte, Carlos Alberto e Fernando Cunha. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao seu secretário que fizer chamados vereadores presentes a leitura da síntese da ata anterior e a ata colocada à disposição dos senhores vereadores. Pequeno expediente, foi feita a leitura de correspondência, leitura de projeto e requerimentos. Foram enviadas às comissões. Usou o tribuno vereador Pedro em Porto Rico. Grandes expedientes, usou o tribuno vereador Lizeza e Bois. Ordem do dia foram apreciados e aprovados por unanimidade de vozes presentes, 5 projetos e uma moção de autoria do vereador Jackson Charles. Nada mais havendo para ser tratado, o presidente declarou encerrada a presente reunião, marcando-se ouro para o dia 18 de setembro, horário regimental.
A ata está à disposição dos novos edis.
Leitura de correspondência. Convite do secretário de Estado da cidade, João Balestra, para a solenidade de abertura da 5ª Conferência Estadual da Cidade, a ser realizada no dia 20 de setembro de 2013, às 19 horas, no Teatro Rio Vermelho, Centro de Convenções em Goiânia. Sr. Laci, diretor da TCA, encaminhando informações a respeito da implantação de câmeras de vigilância e monitoramento de forma gradativa nos ônibus. Resposta a requerimento do vereador Jackson Charles. Vereador Pastor Vilmar Silvestre, justificando a ausência na sessão ordinária dessa tarde por questões familiares.
Correspondências da mesma forma à disposição dos pares.
Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Jerry Cabeleireiro. Requer ao competente reforma geral do telhado da Casa Brasil, no Parque Residencial das Flores. Requerimento do vereador Jerry Cabeleireiro, requer CMTT. Estudo para ser colocada faixa lombada na Avenida Raimundo Carlos Costa e Silva, em frente à drogaria Positiva. Requerimento do vereador Jerry Cabeleireiro, requer órgão competente. Providência no sentido de realizar patrulhamento das estradas rurais da Fazenda Genipapo, Fazenda Belo Horizonte e toda a região de Goialândia, próxima GO 222. Requerimento do vereador Jerry Cabeleireiro, requer CMTT. Estudos para ser feita sinalização em toda a extensão da Avenida do Estado e na Avenida 25, Barra Recanto do Sol. Requerimento da professora Geli, requer a CMTT, que sejam realizados estudos técnicos, visando a possibilidade de fechamento do retorno na Avenida Bolívia, em frente à Avenida 1, Barra Antônio Fernandes, próximo a Seneago. Requerimento da Dorébio Mamed, requer órgão competente, serviço de limpeza de terreno na Rua H18, no conjunto Raul Baduino. Requerimento da Dorglei Martins, requer a CMTT. Providência contra a sinalização do cruzamento da Rua Góes, esquina com a Rua 9, bairro Vila Góes. Requerimento do Guilherme Martins, requer a CMTT, que implante uma faixa de pedestre na Rua Leopoldo de Milhões, centro, em frente ao Serviço de Regulação da Secretaria de Saúde. Requerimento do Hamilton Filho, requer órgão competente, revitalização da Praça Joaquim Pinto Pontes, em frente à Antiga Faiana. Requerimento do Hamilton Filho, requer órgão competente, serviço de buracos, Rua Marechal Gouveia, 418B, lote 5, Vila Jaiara. Requerimento do Jean Carlos, requer órgão competente, instalação de galeria de águas pluviais na Rua dos Gomes, Jardim Santana. Requerimento do vereador Sargento Alberto, requer seja aprovado por esta casa. Moção de aplausos aos seguintes policiais militares: Lourival Francisco dos Santos, Adriel Bueno Santana, Samuel Gomes da Silva, Luiz Carlos da Conceição, Cristiano Santana da Mata, Marcelo Fernando Carmo. Requerimento do vereador Sargento Alberto, requer esta casa, seja aprovada a moção de aplauso pelo ato de bravura em suas ações aos seguintes policiais: Silveira José Martins, Luciano Souza Magalhães, Irineu Maciel, Mauri Corrêa da Silva, Fabiano Erasto de Paula, Herbe Xavier de Almeida, Cleito dos Santos Siqueira, Guiomar Wilker Alves, Francione Rocha dos Santos, Fábio de Souza Alcântara, Manuel Pereira dos Santos Neto. Requerimento do vereador Guilherme Martins, requer a Sena Água, implantação de uma nova rede fluvial na rua Inês Juvier Correia, Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Guilherme Martins, requer a competente providência de urgência quanto à rede de esgoto da rua Padre Catão, quadrão 1, lote 1, que está a céu aberto, baixo Jardim dos Amélias, terceira etapa. Requerimento da Lourdes Rosa, requer órgão competente, asfaltamento em todas as ruas do bairro Monte Sinai. Requerimento do vereador Jean Carlos, requer órgão competente, implantação de iluminação pública na Avenida Ilha Formosa, Jardim Alvorada, estendendo-se à Avenida Central, Residencial Leblon. Requerimento do vereador Frevo Dair Jesus, requer a órgão competente que as centrais elétricas de Goiás instalem poste de energia elétrica na rua Roque Moreira Alves, Residencial Itatiaia. Requerimento do vereador Frevo Dair. Requer seja realizado revitalização da praça e dos edifícios Pôr do Sol e 10 Moradas, setor Cidade Jardim.
Todos os requerimentos enviados à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Registro com muito prazer na tarde de hoje a presença dos alunos da Escola Maronita Dias Dourado, essa escola que funciona lá no setor sul. Então quero registrar aqui e agradecer a presença da coordenadora pedagógica Eliete Aparecida de Melo Pereira, da professora Célia Heloísa Borges e da gestora Célia Maria Rocha Mota, e de todos os alunos dessa escola que estão presentes aqui hoje, na iniciativa do vereador Jackson Charles, e que faz parte também dentro do nosso projeto aí da Escola do Legislativo. Sejam todos bem-vindos. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Jair Cabeleireiro.
Senhor presidente, novos pares, imprensa que cobre mais essa sessão ordinária, público presente, telespectador, ouvintes da Rádio Manchester, Rádio São Francisco, Rádio Imprensa de Anápolis. Senhor presidente, o motivo de eu usar essa tribuna nessa tarde é mais em agradecimento, né, ao Cristiano, também ao Bier, que nos atendeu. Nós temos um problema, senhor presidente. Na rua 57, na rua direita, na região do Recanto Sol, e ali existe um problema há muitos anos. E há muitos anos eu venho cobrando providência, até antes de estar vereador pela cidade de Anápolis, a gente vem cobrando providência no sentido de fazer novas galerias, ampliar as galerias de águas pluviais ali daquela região. E a gente cobra, a gente insiste, e quando você é atendido, né, com tanta dedicação por parte dos funcionários daquela secretaria de obras, a gente tem que também elogiar, né? Não é só cobrar. Mas ficamos tristes ao ver, no momento que a gente estava percorrendo ali as galerias, Senhor presidente, as galerias completamente entupidas de lixo, sacola, pneu de bicicleta, garrafas PET. Eu acho que nós temos que tomar uma posição no sentido de cuidar melhor dos nossos lixos. Ontem foi falado aqui a respeito dos lixos que estão indo para os córregos. Eu tenho uma responsabilidade muito grande, vereador Wederson Lopes, com o lixo que nós produzimos na nossa casa. Eu acho que é um material pesado, né? Não adianta colocar grelhas nas bocas de lobo. Em primeiro lugar, Frei Valdair, quando se faz a grelha, a sacolinha, ela entra e não tem como sair, não tem como retirá-las. Então, acontece o entupimento dessas redes. Então, hoje fizemos um trabalho no sentido de resolver o problema de vez, um problema aí que foi manchete em jornais, né, em algumas emissoras de televisão, em rádio, e eu acredito que agora será solucionado. As casas daquela região, todo ano, sofrem com as enchentes que adentram, né, e ali causa prejuízos, tanto no imóvel, que é o bem durável, quanto nos móveis dessas residências. E o desconforto é muito grande. Nosso povo merece estar chegar do seu trabalho, entrar para a sua casa e dormir com tranquilidade. E vários anos, senhor presidente, nós temos esse desconforto, as pessoas buscando, pedindo ajuda para que esse problema seja solucionado. E agora, nessa administração, graças a Deus, essa secretaria está nos ouvindo, foram prontamente lá, o engenheiro Cristiano, foi também o Adelírio, o Alírio, né, e fez todo um levantamento para fazer essas galerias que a população tem pedido para resolver o problema de uma vez por todas. É o que eu tinha a dizer nesse momento, agradeço a oportunidade, devolvo a palavra.
Não havendo mais inscritos no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente e concedo inicialmente a palavra ao ilustre vereador Gleim Martins.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimentar os nobres pares, vereadoras, vereadores, cumprimentar a mesa, a pessoa do presidente Luiz Lacerda. Cumprimentar o público presente, a escola que é representada, que o Jackson Charles trouxe nesse plenário. Cumprimentar os telespectadores que nos assistem pelo canal 5 e ouvinte pela Rádio Manchester. Senhor presidente, o que me traz nessa tribuna dessa tarde são vários assuntos. Então vamos só informar os nobres pares, vamos por partes, porque ontem, senhor presidente, tivemos uma reunião com a Secretaria da Educação, junto com o pastor Ivan, o Lázaro, o diretor administrativo da Igreja Assembleia de Deus, a Eude, discutindo sobre o assunto, onde estamos querendo celebrar um convênio com a Prefeitura a respeito de uma creche lá para o nosso setor, na Alexandrina. Uma vez que a Alexandrina, a região, Nova Alexandrina, Antônio Fernandes, parte da Maracanã, parte da Início da Jaiara, enfim, só temos uma creche, a Beth Shalom, e outras lá que são pequenas, não comportam muito poucos alunos. Então nós estamos com esse propósito, é um desejo no coração do pastor em celebrar esse convênio, onde vai propiciar novas vagas de creche, de alunos para a creche na nossa região. Então a nossa igreja está com esse propósito, agradecer o Ederson Lopes, vereador esteve lá com a gente, visitando a nossa a estrutura lá, nos contribui muito com a sua ajuda, o Ederson. O pastor pediu para te agradecer em público a sua contribuição, para que esse projeto possa ir adiante, para que esse projeto venha alcançar novas vidas, muitas vidas. A gente vê várias creches no nossa cidade, onde tem creches, cito uma creche lá da Jandira Bretas, uma creche pequena, com toda a estrutura, gasta lá em torno de uns 30 funcionários para acolher 60 alunos. Então, a estrutura é pouca, o espaço é pouco. Tem a nossa igreja ali na nossa região, só tem uma creche, a Beth Shalom, que comporta poucas vagas. E as pessoas nos procuram e tem esse desejo de a gente celebrar esse convênio. E a estrutura lá, onde vai ser a creche, vai comportar quase 200 alunos. Vai comportar quase 200 alunos. Então a gente fica feliz. A Secretaria de Educação sinalizou, é positivo para a gente, a questão da tem interesse no convênio. Ele, inclusive, fala de uma pessoa, de uma funcionária, falou que quando terminado o processo, será melhor que várias creches do município, pela estrutura. Conceda uma parte ao nobre colega, o Ederson Lopes.
Vereador Gleime, eu torço, quero manifestar aqui nessa parte, a minha torcida para que realmente se concretize esse convênio da Secretaria de Educação com a Igreja Assembleia de Deus, lá da Alexandrina, do qual o senhor faz parte, do pastor Ivan, que, na verdade, vai facilitar e vai beneficiar todo mundo, tanto as crianças, as mães da região, quanto também a Secretaria de Educação, uma vez que não vai precisar construir uma estrutura para uma creche, já é uma estrutura que existe lá, uma estrutura que nós vimos lá adequada, algumas pequenas adaptações, e que vai beneficiar realmente toda aquela região, se realmente for concretizado esse convênio dessa creche. Nós vemos aí que várias igrejas, sejam católicas, evangélicas, né, têm conseguido manter esse convênio, essa parceria da sociedade com o poder público, visando sempre o benefício da população napolina. Então eu fico aqui a minha torcida, estive lá com Vossa Excelência, visitando a estrutura da sua igreja lá, da igreja do pastor Ivan, e eu torço realmente para se concretizar esse convênio, para beneficiar as crianças e as mães, principalmente, da região da Alexandrina, uma vez que há uma demanda ainda muito grande de crianças e de mães que precisam de colocar os seus filhos nas creches para poder trabalhar. E apesar da prefeitura do município estar construindo creches, estar entregando creches, ainda existe essa demanda reprimida e nós estamos aqui na torcida para que se concretize mais esse convênio, que vai atender ali um bom número de crianças ali na região onde Vossa Excelência mora. Quero agradecer e devolvo a palavra.
Obrigado pela sua contribuição. E quero dizer também, pastor, que na região não tem espaço para construir uma creche. Lá não tem espaço. Os espaços que tem lá foi ocupado, que é a questão do campo do Antônio Fernandes, que está sendo construído, vereador, um grande complexo esportivo lá, que vai atender toda aquela região na parte esportiva. Já que lá mais em cima tem um espaço, mas não comporta para creche. E nós já temos aquela estrutura lá, pronta, sem ter gastos para o município. É uma contribuição que a região está fixando com a prefeitura. Vejo a Secretaria de Educação entendeu e aceita com bons olhos a questão. As meninas que esteve lá já fizeram até o levantamento, professora Geli. Quantas salas, quantas crianças cada sala vai comportar, sair de lá encantadas com a estrutura, com o espaço físico. E aí o que o pastor Ederson falou, o vereador Ederson, algumas adequações, e vai estar um engenheiro lá, vai estar lá indicando o que tem que ser feito para melhorar. Conselho à parte, a nobre colega Geli.
Vereador, eu quero parabenizá-lo por essa reivindicação e dizer que é o sonho de muito utilizar aquele espaço ali para uma creche. E nós, outrora, eu trabalhava dentro da Secretaria de Educação, dentro das políticas que coordenava essa parte de implantação dos convênios, e nós já até buscamos anteriormente um convênio. Esperamos sinceramente que esse convênio seja efetivado, porque há uma vontade muito grande do seu pastor ali daquela igreja, e lá dentro daquela instituição também tem vários professores que têm uma capacidade muito grande de poder trabalhar com esse convênio, e ali é um setor que realmente está carecendo, porque já houve fechamento de outra essa creche ali próximo, e nós sabemos que vai beneficiar muitas pessoas. Então, eu torço sinceramente para que esse convênio se efetive, porque nós sabemos que vai ser uma parceria muito grande para o município e que poderá atender muitas mães, muitas crianças, não só do setor, mas os setores ali adjacentes. Então, fica a minha torcida e o meu apoio para a Vossa Excelência naquilo que for necessário. Obrigado.
Obrigado, Geli. Uma vez que a nossa igreja já vem contribuindo muito com a prefeitura na questão dos PROERDs. Já é a terceira edição que a formatura do PROERD é na igreja. E quando a Virgínia esteve lá, essa ficou encantada a respeito daquela estrutura. Então a gente só torce e pede os nobres pais nos ajudem para que nós possamos em breve estar inaugurando esse convênio, celebrando esse convênio com a creche, para que funcione a creche naquela nossa região. Então, fica aí nossos agradecimentos a Eude, lá da nossa igreja, que trabalha na educação, está empenhada, buscando a documentação, buscando todos os trâmites para que esse convênio seja celebrado. Ao pastor Ivan, que é um desejo do coração dele, é um desejo que ele tem de ver aquele espaço repleto de alunos, de crianças ali, sendo utilizado, que é um espaço que fica ocioso durante a semana. Aos finais de semana tem as escolas dominicais, utiliza, mas no meio de semana fica aquele espaço que possa abrigar ali quantas crianças. Tem mais de 30, acho que é 15 ou é 30 computadores lá, Geli, já preparados lá, que foi ganho da Neoquímica, uma época aí, um laboratório de informática, ou seja, tem toda uma estrutura. Então a gente fica aí, só agradecer as pessoas envolvidas nesse projeto. Senhor Presidente, outro assunto que me traz também é a respeito lá na rua Padre Catão, quadra 1, lote 1, esquina com a rua dos Escoteiros, no Jardim América, terceira etapa, próximo ao trevo do Recanto do Sol. Senhor Presidente, ali a Seneago instalou o esgoto ali, Sargento Pereira. Eu estive lá, tirei fotos. Esse esgoto está vazando 24 horas na rua ali, bem no meio da rua. E bem próximo, fizeram toda uma estrutura de água fluvial. As bocas de lobo, coisa de excelência. E esse esgoto, o que está acontecendo? Uma fedentina lá no bairro, na região. O pessoal que me procurou, estive lá, em 5 minutos, a cabeça começou a doer. Aquela fedentina. Agora você imagina as pessoas que moram naquele lugar ali, Heber. Moram ali, pessoas idosas, e eu tenho umas fotos, é vergonhoso. É no mínimo vergonhoso a Saneago deixar um esgoto daquele, 24 horas vazando no meio da rua. E detalhe, o agravante pior, esse esgoto, ele escorre e vai para a rede fluvial. E está descendo, mais embaixo, é aquela represa do Recanto do Lago. Uma represa está correndo risco. Eu tirei foto da represa, estive lá no local. É uma represa grande daquela, correndo risco dessa água fluvial cair do esgoto, entrar na água fluvial e cair na represa e contaminar toda aquela represa. Fica um alerta aí para o meio ambiente, para a Secretaria de Obras, a Saneago, de quem que é a responsabilidade. Porque ali eu imagino que seja da Saneago, esgoto. A Secretaria de Obras vai lá, faz uma estrutura dessa, uma rede fluvial tão bem feita, que muito lugar a gente precisa, muito lugar não tem, tem uma estrutura lá para conter água de esgoto. A água de esgoto cai na rede fluvial. A gente vê ali na Alexandrina, na rua, na Xavier, falta uma rede fluvial, um pedacinho lá, inunda as casas, pessoas perdendo tudo nas casas, e uma estrutura daquela para comportar água de esgoto. Então fica aí, estive no local, fui lá presente no local, vi lá o tanto que está sendo maltratado aquele pessoal a respeito desse esgoto a céu aberto. Céu aberto, quem quiser pode ir lá, a imprensa quiser lá verificar também, Rua Padre Catão, quadra 1, lote 1, esquina com a Rua dos Escoteiros, no Jardim América, terceira etapa. Os vizinhos, o pessoal lá pede socorro. Eles pedem socorro há mais de 2 anos. Há mais de 2 anos está esse problema lá e a Saneago não toma providências. Então a gente vê,
uma parte,
é um descaso, novamente, a questão da Saneago com a nossa cidade de Anápolis. Vou dar uma parte ao Weber Mamed.
Eu gostaria de parabenizá-lo por esse detalhe, mas também precisava lembrar novamente o problema da Saneago com referência à água. São vários bairros em Anápolis, já tem mais de 6 dias sem água. Aqui na universitária, de frente ali o Anashop tem um problema sério ali. O pessoal não tem água. E já na Vila dos Oficiais não falta água de jeito nenhum. Então eles estão reclamando. Eu devo fazer uma visita para a Tânia amanhã, mas não tem solução. Porque ela não pode estar fazendo certas coisas, sim o governo do estado. Mas, de qualquer maneira, eu vou levar essa reclamação, inclusive do esgoto também, para ver se tem alguma solução nisso lá. Obrigado.
Foi feita até uma reunião com o diretor da Saneago, disse que ia tomar providência no mês de agosto, está acabando no mês de setembro e nada foi tomado ainda. Ou seja, eles falam...
Não tem solução, não.
Eles falam... Traz à tona um problema que a cidade vive todo ano. E sem contar, Heber, você citou um caso da água aí, eu ia entrar nesse assunto, mas você já antecipou. Então, o radialista Nilton Pereira, ele mora a 50 metros da caixa lá da Saneago. Ele sai na porta e vê se na casa dele esse dia tá sem água. Ou é umas coisas que ele não entende. Considera a parte ao Pedro Mariano, depois ao Gerry.
Obrigado, nobre vereador colega. O senhor trouxe um assunto importante sobre esse esgoto da Saneago. O Weber também, pela parte, foi muito feliz, falta de água. Eu, no sábado para domingo, não deu para tomar banho não, já, que não tinha água na minha casa. E faltou lá 4 dias, retornou a água terça-feira, certo? E, então é uma coisa... Só que aproveitar o que o senhor está falando sobre a Saneago, aproveitar o ensejo, nós passamos um requerimento aqui nessa casa... mês passado, onde nós estamos cobrando uma audiência pública com o presidente da Saneago, o senhor José Goma, aqui nessa casa de lei. Aqui é onde é o debate, aqui é onde está a representação do povo, onde aqui a gente fala pelo o clamor do povo. Então, a presença dele aqui é muito importante, porque ele hoje é o responsável. O que foi feito, investido na Saneago 6 anos atrás, o que foi investido no momento e o que vai ser feito. Mas ele falou, eu não era presidente, mas quem casa com a viúva assume os filhos, não é verdade? Que tem 10 filhos, tem assumido 10 filhos, casou. Então, eu queria a atenção do presidente nosso, da casa, o senhor Luiz Lacerda. Se o senhor tiver a possibilidade... Eu estou aqui, presidente, aproveitando a discussão do Grêmio na tribuna ali, e trouxe um assunto importante sobre a Saneago. E eu estou aqui cobrando sobre a resposta ou não da audiência pública com o atual presidente da Saneago para vir aqui prestar conta e esclarecimento sobre o investimento que não foi feito aqui na Saneago, que pode ser feito e que não pode ser feito. Porque aí nós vamos tomar nossas medidas cabíveis, que cabe aqui até o nosso limite como representante do povo anapolino. Obrigado, Guilherme. Devolvo a palavra.
Conselho da parte ao Gerry.
Obrigado pela parte, nobre colega. Eu quero dizer que estive com a Tânia Valeriano, conversamos bastante sobre essa problemática que é a falta d'água, o problema do esgoto na nossa cidade. Investimentos para resolver esse problema tinha que ter feito há 20 anos, 10 anos talvez. Talvez nós estaríamos amenizado o problema da Grande Anápolis. Esse problema eu tenho certeza absoluta. Está sendo feito ampliações, ela provou para mim que está sendo feito ampliações, mas ela cobra sim da Saneago, feito vários investimentos no longo desses anos, ela me deu um relatório completo e ela deixou aqui, no dia que teve uma audiência aqui, ela deixou um relatório para cada um dos nobres e eu tomei a seguinte decisão, Gleimo Martins. Eu preparei uma comissão de moradores, estou indo na Saneago semana que vem, já mandamos o ofício, informando que está indo uma comissão, né, e alguém que, né, dos nobres quiserem me acompanhar, estarei indo a Goiânia conversar com o diretor da Saneago, onde nós vamos buscar dele datas para que isso seja resolvido. E está indo várias pessoas, vários moradores, inclusive da Santa Isabel, lá do meu setor, do Recanto do Sol, e convido, quem quiser ir, nós estamos indo semana que vem para conversar com o diretor, porque não dá mais para ficar debatendo esse assunto, nós queremos saber, quando vai ser resolvido. Que as ampliações estão acontecendo. É, recentemente, salvo engano, ontem foi inaugurado no bairro de Lourdes. Salvo engano, 17 ontem, né? É, mais um centro de captação, né? De distribuição, melhor dizendo. É onde vai resolver parte do problema na região norte. Então, agora nós queremos saber se essas outras ampliações que estão previstas, quando que vai ser feito, porque nós vamos falar aqui nessa casa. Tá certo? Devolvo a palavra. Muito obrigado.
Obrigado. Concedeu a parte ao Pereira.
É, vereador Gleim, parabéns. Nessa fala do Vossa Excelência, o que eu observo na administração estadual, municipal e federal é o descaso com as obras públicas. Toda obra ela tem um cronograma e ela é feita uma licitação. E nessa licitação ela tem as suas demandas, tem as suas multas. Então, eu gostaria de estar pedindo para os senhores gestores, tanto eu vou me ater ao município, que eu sou vereador nesse momento, pedir em nome da população do bairro Boa Vista, lá na Avenida Argentina, número 980, está previsto fazer um Palácio da Cultura. Essa obra iniciou-se no ano passado, com a expectativa de entrega até o final de dezembro, vereador Gleim. E a gente tem observado que essa obra está andando em passo de tartaruga. Então nós temos que vermos quem é o responsável por essa obra, para estar cobrando soluções. Inclusive, eles arrancaram uma árvore lá da calçada lá, e está uma poeira muito grande na região. Então os moradores lá estão passando mal, estão sofrendo, e não tem resposta, não tem rapidez no processo. Então tem que ter uma pessoa responsável para estar cobrando dessa pessoa da obra, para que não, porque o morador não fique sofrendo. O pessoal lá está lá sofrendo, na poeira, o tempo todo, aquele vento, essa canseira, hoje agora choveu, um barro danado lá. Então, eu acho que tem que ter a prioridade de estar fazendo o trabalho pensando no cidadão. Então, essa é a minha bronca, e compartilho com Vossa Excelência, porque realmente o que falta é o pessoal pegar e fazer o que tem que ser feito. É isso que falta. Muito obrigado, devolvo a palavra.
É verdade, nobre vereador, a gente vê o descaso que está tendo. Uma vez que acabou o convênio, a Saneago faz os buracos agora, ela tem que tampar. Se ela vai fazer o buraco agora, se ela tem um cronograma para ir lá resolver aquele problema, então que ela já leva a massa asfáltica e já faz, já termina, resolve o problema do cano e já faz o tapa-buraco. Outro assunto que está no desgastou, foi até o nobre vereador Frei Rodaí, levantou a questão do recapeamento da Mato Grosso. A gente viu lá, a resposta nos trouxe, que ia esperar fazer todo a Saneago, fazer aquele trabalho lá para poder recapear. Realmente recapeou, ficou uma maravilha. Menos de um mês, está lá uma vala, lá, maior do mundo, dos dois lados. Então, qual que é o problema? Quem que é a responsabilidade? É de quem? Se a Saneago esperou recapear para fazer o reparo, ou a prefeitura fez recapeou para a Saneago fazer? Tem que ter uma conversa aí, tem que ter um diálogo. A gente vê a Avenida Mauá, foi recapeada. A avenida ali na Santa Isabel foi recapeada, lá na Jaiara. O recapeamento que fez, até os buracos que tinha antes, você vê as ondulações, fez um recapeamento em cima do outro. Nem nada foi feito e a Saneago já fez buraco em todas as ruas que foi recapeada. A não ser que na Santos Dumont, para cima aqui, acho que lá não. Mas a Avenida Mato Grosso, o que aquele pessoal sofreu, o comerciante, o pessoal daquela região sofreu com aquela obra lá, na hora que terminou, todo mundo, nossa, agora acabou, Sérgio Pereira, agora estamos aliviados, ganhamos na Mega Sena, está uma maravilha nossa região. Vai outra obra lá, menos de um mês, outro buraco lá, outro transtorno, outra poeira. Então a gente vê, tem que ter comunicação, gente. Esses órgãos, um faz a torta direito, não, vou fazer essa obra lá, não comunica com a prefeitura, ou a prefeitura não comunica com a Saneago, vira essa bagunça na nossa cidade, vira esse queijo suíço. E o gasto? E o dinheiro do povo? Para onde fica? Então, já estou devolvendo, vereador de Namélia. Então a gente vê assim, a preocupação nossa da questão do poder público, de ter esse cuidado com o dinheiro nosso, que nós, as pessoas pagam impostos e fica sendo tratado dessa forma. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Martins, ainda no grande expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Jackson Charles.
Senhor presidente, cumprimento a mesa na pessoa do presidente Luiz Santos Lacerda, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária. Quero cumprimentar aqui de uma forma especial a escola municipal professora Maronita Dias Dourado, nas pessoas da sua diretora aqui presente, a diretora Célia Maria Rocha Malta, sua coordenadora Eliete Aparecida de Melo Pereira e da professora Célia Heloísa Borges. A escola Maronita, senhor presidente, vereador Ederson Lopes, leva o nome de uma grande amiga que eu guardo no meu coração, a professora Maronita Dias Dourado. Talvez, para muitos alunos aí, eles não tenham conhecimento verdadeiramente de quem foi Maronita Dias Dourado. Até porque a Maronita, ela não trabalhou nessa escola, ela não foi professora nessa escola. Maronita, vereador Ederson, ela ingressou no município em fevereiro de 1973 e se aposentou em 1997. Ou seja, trabalhou também pelo Estado no Educandário Espírita e também na escola normal. Completou o seu ciclo profissional e se aposentou. Alguns anos depois veio a falecer e os seus trabalhos desenvolvidos durante todos esses anos o condecorou com a honra de dar o nome a essa escola que estava em construção, onde ela hoje leva o nome da minha querida amiga, professora, inclusive da minha esposa, dos meus amigos, dos meus companheiros de infância, a professora Maronita Dias Dourado, que na sua maioria lecionou e exerceu sua profissão no meu querido e amado, a minha escola municipal, lá em Anhanguera, onde eu iniciei meus estudos. Antes de dar sequência, eu quero dar uma parte ao vereador Ederson Lopes.
Vereador Jackson, eu não podia deixar também de me manifestar quando o senhor falou da dona Maronita, a professora Maronita. Eu conheci a professora Maronita e chego até a me emocionar porque convivi com ela antes do seu falecimento, de forma inesperada. Conheço os seus filhos, o Rodrigo e a Daniele. E, inclusive, ela faleceu no dia do meu noivado. Eu me lembro que eu estava aguardando, né, o Rodrigo lá no nosso noivado e eu recebi a notícia do falecimento da dona Maronita. Então, realmente, foi um momento muito triste, um momento que impactou a todos. Uma palavra que define a dona Maronita é guerreira. Uma mulher guerreira que criou seus filhos ali nos caminhos do Senhor. E essa homenagem que ela recebeu, dando nome para essa escola com o seu nome, Escola Municipal Maronita, foi uma homenagem mais do que justa. Realmente, se existe uma professora que realmente merecia o nome de uma escola, era Maronita. Então, eu queria expressar nessas poucas palavras, realmente, o meu reconhecimento, né, dizer que eu a conheci, que eu aprendi, né, com a dona Maronita, tenho um relacionamento com seus filhos, o Rodrigo e a Daniele, e parabenizar a Vossa Excelência por essa lembrança nessa tarde. Devolvo a palavra.
Muito obrigado, vereador Ederson. E eu queria concluir o meu raciocínio, senhor presidente, com relação à escola Maronita Dias Dourado, dizer que essa escola está localizada ali no Setor Sul. Setor Sul, que é um bairro onde eu vi crescer, onde eu fiz os meus piqueniques, pois morador há aproximadamente 48 anos na Vila Formosa, eu pude contemplar e ver aqueles bairros ali circunvizinhos como Arco Verde, São Sebastião, Setor Sul, Santa Clara, São Paulo, vi aqueles bairros nascerem do zero, e ali eu tive uma grande parte da minha infância, por isso eu tenho por essa região um amor muito profundo, e tenho um grande orgulho de ser um dos representantes dessa região aqui na Câmara Municipal. Quero dizer que esse programa, esse projeto que nós estamos agora na sexta edição, o vereador Ederson, que é o Jackson Chaves Política e Educação, ele tem o cunho, em primeiro lugar, de estar resgatando essa história, não só das escolas e dos estudantes e profissionais, professores, de todo o corpo docente daquela região, mas de toda a cidade de Anápolis e também, não só das escolas públicas, mas também das escolas particulares. Esse projeto é um projeto que eu idealizei quando da minha campanha eleitoral, em função da dificuldade, vereador Paulo de Lima, encontrada por mim, quando nas minhas visitas feitas às casas das pessoas, do descrédito da juventude para com a política. E aí eu vi, nesse projeto, trazendo as crianças para a Câmara Municipal, para conhecerem a Câmara Municipal, para conhecerem como funciona uma Câmara Municipal, conhecerem os vereadores e o que eles fazem aqui na Câmara Municipal, acredito eu que isso poderá mudar o conceito dos jovens e eles poderão, quem sabe, participar mais efetivamente da política pública partidária aqui na nossa cidade, que é muito bom, não só para nós que aqui estamos, mas para eles que são jovens e que dependem de um futuro promissor. Da mesma forma, vários professores, vários diretores, eu tenho observado que eles não conheciam a Câmara Municipal. Muitos professores já chegaram em mim e disseram, pela primeira vez eu estou entrando na Câmara Municipal. E esse projeto tem esse objetivo, ou seja, aproximar a educação e a escola para a política e levar a política até a escola. Portanto, sejam bem-vindos, é um prazer muito grande a Câmara Municipal, todos os vereadores, receber essa escola que tanto representa para todos nós da cidade de Anápolis e que aproveitem esse momento, que esse momento com certeza ficará marcado na história e na vida de vocês. Muito obrigado pela presença e por ter aceitado o nosso convite de aqui estar hoje. Mas, senhor presidente, eu também não poderia deixar falar, e eu vou tentar falar com bastante calma, eu vou procurar falar com bastante, ser bastante dócil, porque parece que o meu tom de voz, às vezes, fere diretamente o íntimo e o sentimento das pessoas. Então, eu vou procurar falar aqui de uma forma mais branda. Ontem eu escutei aqui, senhor presidente, tanta besteira, mas tanta besteira, de companheiros até, quando falam de ética. Falando de ética como se o tom de voz fosse a única coisa que respaldasse uma ética. Tanta coisa respalda uma ética, professor, presidente. Tanta coisa. E isso nos deixa entristecido. Porque aproveitar de situações, vereador Sargento Pereira, também é falta de ética. Aproveitar de situações para servir de vítima também é falta de ética. É falta de ética, vereador Frei Valdaí. Eu, enquanto vereador, vim na Câmara Municipal somente nas sessões. É falta de ética. Não participar efetivamente dos trabalhos da Câmara é falta de ética. É falta de ética defender interesses de órgãos quando esses órgãos têm algo a me oferecer. Também é falta de ética. Talvez o nosso tom de voz seja realmente agressivo, vereador Hamilton Filho. Mas aqui nessa tribuna tem um homem honrado, um homem sério, um homem correto. E um homem que talvez, acima de qualquer conceito desse ou daquele vereador, seja muito mais ético do que qualquer um. É falta de ética. Você ir em uma região de um determinado vereador, Sargento Pereira, e querer tirar proveito daquela região,
se titulando como o verdadeiro representante daquela região. Também é falta de ética. Também é falta de ética. Muitas coisas estão incluídas na ética. Eu estou dizendo isso, presidente, porque nós temos que ter, inclusive, a ética de ter cuidado quando nós dirigimos a palavra, que seja em tom baixo, que seja extremamente com educação. Mas, às vezes, com o tom baixo, nós faltamos com a ética. Não é o tom de voz que determina a ética. Tom de voz é uma maneira, é uma forma, é um estilo que algum vereador tem. Assim como o vereador Ederson tem um tom de voz forte. Assim como o vereador Jerry também tem um tom de voz forte. Aqui nós temos vereadores de todas as maneiras. Vereadores eloquentes que falam muito e vereadores que preferem não falar. Isso é estilo, isso não é falta de ética. Eu vi também, Sargento Pereira, companheiros dizer que nós temos aqui nessa casa de conhecer os fatos antes de dizer, porque às vezes uma mentira que dita se torna uma verdade. Eu quero dizer, Sargento Pereira, que todas as vezes que você vê o vereador Jacques usar a tribuna para falar de qualquer assunto, ele está falando com propriedade. Ele não vai falar sem propriedade. Ontem, quando eu disse e fiz uma avaliação rápida e sucinta sobre a situação da saúde, eu quis dizer que eu fui funcionário desse governador, enquanto o doutor Henrique Santillo era secretário de saúde. Eu conheço a forma de administrar, eu conheço quais são as prioridades e, coincidentemente, a pasta pela qual eu trabalhei foi exatamente a saúde. Eu não quis dizer aqui que o senhor governador não está fazendo nada por Anápolis, não. Eu quis dizer que a população anapolina e a população goiana está clamando por uma saúde decente, que às vezes prioridades estão sendo dadas em outros setores, quando na verdade a saúde está acabando com a vida do povo. O senhor quer ver uma coisa? O senhor me disse, que esteve no hospital municipal outro dia. E realmente é muito difícil ser atendido, mas não por ineficácia do município, mas pela quantidade de gente que procura o hospital municipal. Se você for lá agora, tem aproximadamente quase 100 pessoas para serem atendidos. Então, a grande demanda dificulta o atendimento, vereador Ederson Lopes. E cabe aos estados, quando diz o estado, eu estou incluindo todos, inclusive o estado de Goiás, procurar a dar mais uma visão mais ampla da importância da saúde. Não adianta a gente ficar, eu me coloco no meio, dizer que eu sou candidato e vou lutar pela saúde. Lutar pela saúde é ter a coragem de usar, mesmo que às vezes visto como ignorante, mas defender os interesses do povo. Eu não estou aqui defendendo o meu interesse. Eu, graças a Deus, tenho plano de saúde. Meu pai tem, toda a minha família tem. Eu não me preocupo com isso, não tenho me preocupado. E eu digo para o senhor que mesmo com plano de saúde, eu tenho tido dificuldade para atendimento. Hoje eu estou com meu pai, acamado, que está doente há mais de 100 dias. Eu tenho experiência e sei o que o povo está passando na saúde em Anápolis, vereador Frei Valdaí. Eu não estou aqui defendendo interesse pessoal, até porque eu não tenho nenhuma empresa que recebe nenhum benefício, nem de governo municipal e nem de governo estadual. Eu sou cientista imobiliário. Eu sou imobiliarista e dependo do meu trabalho e do meu suor para me trabalhar, ganhar dinheiro e cuidar da minha família.
Uma parte,
já eu dou uma parte para Vossa Excelência. Então eu quero dizer que nós temos que ter cuidado com aquilo que nós falamos, mesmo que seja com educação. A pessoa não precisa gritar, como muitos dizem, para ferir uma pessoa. Às vezes, em baixo som, ele magoa e fere e fala bobagem. E não olha no espelho e vê quais são os seus defeitos. Esse que é o mal maior. Aqui grita, aqui fala, aqui esbraveja. Mas aqui conhece os defeitos. E conheço as minhas qualidades. E uma das minhas qualidades é ser honesto e correto. O vereador Paulo de Lima esteve comigo em um evento hoje. E ele viu que lá nesse evento, vereador Ederson, eu sabia que os vereadores lá não estavam porque estavam em outras atividades, e eu fiz uma menção, o porquê que lá não estavam os outros vereadores. porque eu tenho ética. E para ter ética não precisa falar baixo. Para ter ética você pode falar de qualquer maneira. Aqui tem uma pessoa que honra o seu nome e defenderá essa casa em qualquer instância, em qualquer momento, defendendo esta instituição. Quero dizer, Sargento Pereira, vereador Ederson, que eu não cheguei aqui a troco de programas de rádio ou televisão, não. Eu não estou nem aí para falar o que determinada imprensa fala disso ou daquilo, não. Eu respeito o trabalho da imprensa. O que acontece é que determinados veículos de comunicação não respeitam o político como eles merecem o respeito. Eles colocam em um mesmo cesto todos os políticos como se todos os políticos não valessem nada. Se a imprensa quiser falar comigo, vereador, por um projeto meu, ótimo, parabéns. Se não quiser, não tem problema. Não tem problema. Eu cheguei aqui por uma luta, por um respeito de um povo, por um trabalho comunitário que eu faço há mais de 20 anos. Esse negócio de achar que, ah, se não fizer assim, eu não vou pegar... Não, se quiser entrevistar, entrevista. Se não quiser, não entrevista, caramba. Não depende disso, não. Aqui tem vontade e seriedade para trabalhar. E tem um povo que aqui está, que depende de mim para defendê-los na Câmara Municipal. É isso sim. Aí sim eu tenho obrigação. E o meu trabalho é pautado lá na rua, lá no meu povo. E não dependo de mídia para me promover, não. Então eu quero dizer bem alto, não baixo, né? Não posso falar alto, tem que falar baixo, né? Baixo e em bom som. Ética é, acima de tudo, avaliar verdadeiramente se nós estamos cobertos totalmente pela ética, para depois fazer críticas a este ou aquele ser humano. É isso que eu quero que tenha essa avaliação. Quero dizer, vereador Pereira, que não é só a saúde que vai mal, não. A segurança, vou dar 4 dados para Vossa Excelência, viu, vereador? Sargento Alberto, foi assaltado e foi roubado o carro do delegado responsável pelos furtos e roubos de Goiânia. Meu amigo, companheiro, meu ex-vizinho, uma pessoa de uma honra inibalada, o carro do nosso delegado, doutor Honório Sakuraba. Foi roubado. A mão armada. Sabia disso, presidente? Foi assaltado. Levaram o carro oficial dele. Oficial dele. Isso foi essa semana, né, vereador? Ontem foi assaltado, vereador Hamilton, o carro do prefeito de Aparecida de Goiânia, Maguito Vilela. Esta semana passada foi roubado, vereador Frei Valdair, foi roubado os cofres da Secretaria de Segurança. E a Polícia Civil está em greve. A culpa é dos policiais? Não. A culpa é da má gestão. A culpa é de quem não está enxergando a segurança como uma coisa necessária e importante. A culpa é de quem não está vendo que a saúde é prioridade para o povo. Quer ver uma coisa, vereadores? Se Deus quiser, vocês não vão precisar, não. Mas precisam de uma cirurgia. Precisam, que vocês vão ver. Aonde vocês vão arrumar a UTI aqui em Anápolis? Aonde vocês vão arrumar? Talvez vocês arrumem, porque vocês são vereadores, aí fica com medo do microfone e pode até arrumar. Pode até arrumar. Mas a verdade não é essa, não. O povo está morrendo, as pessoas estão lá, as famílias chorando de fora do hospital, porque não encontram a vaga de UTI no Estado. No Estado, não estou falando em Anápolis, no Estado. Então, vereador, quando nós fizemos aquela colocação no dia de ontem, nós estávamos falando das prioridades, da responsabilidade do gestor. Tudo é importante, tudo é importante. Mas eu acho que quando a saúde está indo mal como está indo, eu acho que é muito mais complacente você gastar 29 milhões na saúde do que em shows, né? É isso que eu quero dizer. Eu só estou fazendo essa comparação. Se eu estiver errado, que vocês me mostrem que eu estou errado. Ah, o vereador, não está bom não, está ruim. A segurança está uma porcaria. Está aí, ó. A polícia militar está passando por um sufoco danado, sem efetivo, sem equipamento, salário uma porcaria. A polícia civil da mesma forma. Crianças estão atirando, matando e cuspindo na cara de policiais. Pelo amor de Deus, gente. É disso que eu estou falando. E para isso, eu tenho autoridade e compromisso. E quando necessário for, vereador Ederson, embora eu machuque, fira alguém, e esse não é meu interesse, é meu tom de voz. Este é meu estilo de ser. Eu vou continuar gritando e cobrando quando o interesse maior for a população que acreditou em mim e aqui me colocou. Aí sim, eu vou continuar lutando e cobrando desses governantes. Talvez eu seja aqui, ó, eu sou da base aliada, mas talvez eu seja o vereador que mais cobra agilidade dos secretários. Falei isso hoje lá, não falei, vereador? Talvez eu seja. Mas eu respeito a administração do Antônio, porque eu conheço o Antônio. E às vezes um secretário e outro, ele dispersa e precisa de um empurrãozinho. Então, se necessário for, eu vou continuar gritando, eu vou esgoelar, presidente, porque eu tenho a lei, eu sou facultado a isso, eu vou esgoelar, eu vou esbravejar, eu vou magoar, mas não interessa. Quando o interesse maior for o interesse de atender aos anseios da população que acreditaram em mim, eu continuarei assim fazendo. E eu quero dizer para vocês, viu? Não preocupa não, porque meu povo tem me procurado e tem dado uma posição positiva da nossa atuação aqui nessa casa. Estou preocupado com aquele que está achando que não está, não. A minha preocupação é com aquele que está lá na rua, com o morador que acreditou em mim e que em mim acredita. E eu disse aqui agora, eu estou com o meu pai há mais de 100 dias lá na cama, é um homem que eu respeito e espelho nele, e espelharei nele até o fim da minha vida. Honrarei o nome, o sobrenome Cerveto, até o fim da minha vida. E às vezes, para isso acontecer, eu me exalto às vezes, eu excedo, eu sei disso. Mas eu queria pedir a compreensão dos nobres pais, mas eu não poderia deixar de deixar aqui esse desabafo e dizer que acima da ética, aqui tem uma pessoa que talvez seja mais amigo de vocês do que vocês imaginam. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Ainda na sequência, presidente, do grande expediente, conceda a palavra ao ilustre vereador Hamilton Filho, que vai dividir o tempo com o nobre vereador Frei Valdair.
Presidente, pela ordem.
Assim que o orador que estiver ocupando a tribuna, devolver a palavra, vereador.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres pares. Boa tarde, imprensa, que nos acompanha nesta tarde. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham aqui nesse auditório e nos escutam pela Rádio Manchester e pelo Canal 5. Certamente é um prazer.
Vereador Hamilton, se você me dá só uma partezinha para fazer um cumprimento especial aqui. Eu queria cumprimentar aqui, que eu vi aqui agora, a Daniela, que é a filha da dona Maronita, que dá nome à escola, que agora que eu vi aqui no nosso plenário. Podia ficar de pé, Daniela? Prazer ter você aqui no plenário. E o seu esposo, o Antônio, que estão aqui fazendo presentes, que é a filha da dona Maronita e o genro da dona Maronita. Sejam bem-vindos aqui no plenário da Câmara Municipal. Devolvo a palavra, vereador. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Ederson. Primeiro, quero fazer uma referência ao vereador Jackson Charles pelas palavras. Estava ali acompanhando atentamente o seu pronunciamento, Vossa Excelência. E certamente, o senhor às vezes se exalta, às vezes, o volume, mas é por amor ao debate. Eu não quero... E cumprimentar pela postura. Uma coisa que há tempos eu tenho vontade de discutir nesse plenário, e que envolve também o senhor, mas toda a casa, é sobre a questão, às vezes, uma questão que o senhor citou, sobre a questão de região do vereador. Uma discussão que eu tenho travado, discuti com várias pessoas, é que alguns vereadores querem dar um apequenamento ao mandato de vereador, senhor presidente. Veja bem, aqui todos nós somos vereadores da cidade de Anápolis. Me permite citar o exemplo do vereador Lee Rosa, ele no material de campanha dele fez uma menção ao meio ambiente. E sempre foi uma causa que foi ligado. Mas ele também é um vereador ligado ao meio ambiente. Aqui na Câmara, ele já discutiu vários outros assuntos, tem o mandato pautado por várias ações, não só pelo meio ambiente. Vereadora Dinamera é vereadora da saúde, mas as ações dela, ela tem preocupações das mais diversas da cidade toda. Aqui na Câmara de Anápolis, nós temos mais da metade dos vereadores que não pertencem a nenhuma região específica. Temos mais da metade aqui de vereadores que não tem, olha, eu sou o vereador que foi eleito pela Alexandrina, ou fui eleito pela Vila Formosa, enfim, por qualquer outra região da cidade. São vereadores, assim como eu, que foram votados na cidade toda. E eu vejo muita preocupação, alguns vereadores querem se intitularem, olha, eu sou o defensor desta causa, eu sou o defensor de tal região. Essa é uma coisa que me entristece muito.
Uma parte.
Porque essa... Só um minutinho, vereador Jeff. Eu dividi o tempo com o Frei Odair, infelizmente não vou ceder a parte, porque depois eu falo pela ordem. Infelizmente, isso em pequeno mandato, em pequena função de vereador. Todos nós, senhores, somos vereadores da cidade toda. De fato, alguns vereadores que têm uma identificação maior com uma região, eles têm um carinho, então trabalham mais para aquela região. Mas isso não impede que os outros vereadores, outros colegas, também estejam atuando naquela região. Veja o meu caso, eu não vou falar o caso de ninguém. Eu tive quase 3 mil votos. Eu tive voto em todos os colégios da cidade. Chega do povoado de Miranápolis, que eu tive um voto. A Goialândia, Interlândia, todos os colégios, vocês falarem, eu tive votos. Eu tive mais de 100 votos em 6 colégios na cidade de Anápolis. Qual região que eu pertenço? Eu sou morador de Alexandrina desde criança. Nasci no Conjunto Village, com 2 anos mudei para Alexandrina. E até hoje, passaram 26 anos, estou na Alexandrina. Eu sou um vereador de Alexandrina? Eu também sou um vereador de Alexandrina. Eu tive na região de Alexandrina nem 10% dos meus votos. Nascido e criado lá, não tive nem 10% dos meus votos. Infelizmente, eu não posso dizer a parte, porque eu fui do compromisso dividir o tempo com o Frei Odair. E eu tenho outro assunto. Então, senhores, eu fico muito entristecido com esse empequenamento. As pessoas... Se eu chegar aqui, que eu quero defender a Vila Formosa, o Jacques já falou, opa, o Recanto do Sol... Sabe? Gente, eu quero convidá-los, a todos, a defender as causas da Alexandrina. Eu fui vereador mais votado do Calistópolis. Quero convidar todos a defender o Calistópolis. Eu fui vereador dos eleitos mais votado do Vivian Park. Quero convidar todos a defender o Vivian Park. Eu fui mais votado, enfim, independente disso. Gente, eu quero convidá-los a fazer essa reflexão. Não podemos dar esse aspecto ao mandato como um mandato, olha, eu sou o vereador do meio ambiente e ninguém fala de meio ambiente. Eu sou o vereador do direito do consumidor, meu caso que eu gosto. Gente, eu acho que sim, estão me empequinando o mandato de vereador. Nós temos que dar uma dimensão maior a esse mandato. Maior as discussões nesta casa. Maior ao... Quando o prefeito faz uma obra, não é o vereador Hamilton, não é o vereador Lisier, não é o vereador Luiz Lacerda que fez. Quem fez a obra é o executivo. Todos nós temos participação porque aprovamos o orçamento. Então não tem essa questão, olha, aqui no Jandaia, quem fez a obra aqui foi a vereadora Dinamélia. Não tem essa questão, quem fez foi o prefeito. Todos nós fomos aprovando o orçamento e pedimos esses benefícios. Então eu quero chamar a atenção de vossas excelências, para não dar essa conotação pequena ao mandato de vereador. Vamos engrandecer nossa função nessa casa, vamos dar uma conotação de grandes. Vocês são vereadores da cidade de Anápolis, nós somos vereadores da cidade de Anápolis. Não se escondam atrás de uma causa, atrás de uma região apenas. Vamos partir para discutir e fazer política na cidade toda. Na realidade, fiz esse pronunciamento, que eu queria falar mais sobre esse tema, é um tema que é apaixonante para mim, é uma coisa que eu tenho muito a dizer sobre isso, vamos discutir isso futuramente. Mas, na realidade, eu vim na tribuna hoje para falar sobre outros assuntos. Hoje, a cidade de Anápolis amanheceu com problemas sérios em relação à CELG, de falta de energia na cidade toda. Na minha região, lá na minha casa, vou falar da minha casa, nós estamos sem energia, porque houve um curto-circuito na rede lá. Outras pessoas, já tive ligações aqui, uma pessoa do Jandaia, uma pessoa, eu acho, do Novo Paraíso ali, está com problemas também, e está com problema até agora. A minha casa está sem energia até agora. E o que é o problema que eu noto? Eu vou fazer um desafio aqui. Eu estou com meu celular aqui, eu vou ligar agora o 0800 da CELG. E vocês vão ver que ele não vai atender. Eu estou ligando aqui, eu vou colocar no Viva Voz. Eu liguei nesse número 20, 30 vezes hoje. E não tem resposta. É um absurdo. É um absurdo o tratamento da Celga na cidade de Anápolis. Tá aqui, ó, a ligação tá aqui. Nesse momento, todas as linhas estão ocupadas. Eu não consegui colocar no nível... Ficou baixo. Então... O Gé deu ideia aqui de tirar o... Então, senhores... Então, desculpa. Então, aqui, eu acabei de ligar novamente aqui na frente dos senhores. Novamente, esse é um problema requentado, é um assunto requentado nessa tribuna, é um assunto requentado nessa casa. Mas, infelizmente, assim como a Ceneago, a CELG está deixando muito a desejar. Nós não temos a quem reclamar. A gente vai pessoalmente lá no escritório, não, reclamação é pelo 0800. Porque o balcão de atendimento é em Goiânia, não é mais em Anápolis. Então é uma situação calamitosa, uma situação preocupante, uma situação que nos revolta. Eu fico, enquanto, não como vereador, como consumidor normal, como todos que estão nos ouvindo são, eu me sinto revoltado, envergonhado com o tratamento da Celga na cidade de Anápolis. Porque nós ficamos aqui como um filho sem pai, sem ter para onde recorrer, sem ter o que fazer, porque... Uma situação, com várias casas que eu tenho notícia, eu tenho três pessoas ao menos falaram comigo hoje, está com esse problema. Eu vi algo no rádio, um programa do Jair Mendes pela manhã, que houve, por causa da ventania de ontem, vários danos à energia. E nem como reclamar eu tenho, nem como registrar reclamação, que minha casa sem energia eu tenho, porque o 0800 não funciona. Já cansei de ligar, decorei o número. Decorei o 0800 já da CELC. 620-196. Então, é um absurdo. É uma situação que eu queria compartilhar com vocês, deixar essa reclamação, deixar o desabafo contra a CELC, pedir ao presidente da CELC que tome providências, que respeite a cidade de Anápolis, que é uma cidade grande, que volte esse atendimento para cá, que a gente tenha... uma forma de reclamar com quem falar e que resolva. Então é o que eu tinha para essa tarde, senhor presidente. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Para fazer uso da palavra no restante do tempo do vereador Hamilton Filho, ilustre vereador Frei Valdair.
Senhor presidente, nobres vereadores, vereadoras, a imprensa aqui presente, todos que ocupam aqui o plenário da Câmara Municipal de Anápolis. Senhor presidente, primeiramente eu quero aqui parabenizar, não sei se foi na gestão passada ou se foi nessa, mas parabenizar a Vossa Excelência por dar continuidade na questão da democratização da comunicação dessa casa. Eu acho que hoje, o que o Jacques falou aqui, não quero entrar aqui no mérito da questão de ética ou não ética, mas o que ele fala é sobre os meios de comunicação. Hoje, o que nós falamos aqui, qualquer vereador tem os meios de comunicação para divulgar tanto o seu discurso, como também os debates, como também para entrevistas de assuntos que são tratados aqui nesta tribuna ou nesta casa. Então, acho que é muito importante esta casa valorizar a comunicação, valorizar o debate e também democratizar de tal forma que quem acompanha pelo rádio, pela televisão, quem tem a oportunidade de ligar o rádio, pode acompanhar aquilo que o seu vereador ou que os vereadores estão falando, discutindo e também qual o posicionamento deles com relação às matérias que aqui são votadas. Então, eu quero aqui parabenizar o nosso presidente, Luiz Lacerda, por dar continuidade a esse contrato, a essa parceria que hoje essa casa faz com os meios de comunicação. Porque assim nós não ficamos refém de ninguém. Né? Como que o Jacques aqui disse. O que nós falamos aqui tem uma repercussão igual. Todos os vereadores têm o mesmo poder no sentido de estar divulgando, de estar colocando as suas ideias, para que essas ideias possam chegar a toda a cidade, a todos aqueles que acompanham através dos meios de comunicação aqui, né, empreendidos aqui por esta casa. Então, parabéns por esta parte. Mas, senhor presidente, subo a essa tribuna para tratar de um assunto, como disse o vereador Hamilton, é um assunto requentado. E nós não vamos cansar de requentar quantas vezes for necessário. É questão da CELG. Nós estivemos lá em Goiânia, eu fui em Goiânia também com a comissão, né, de vereadores para conversar com a direção da CELG. Fomos muito bem recebidos naquela oportunidade, conversamos, eles mostraram gráficos, vários gráficos para todos nós, mostrando a situação da CELG. Mas quando a gente saiu de lá, apesar do tratamento, eu voltei, de certa forma, desanimado, porque a CELG, segundo a direção geral da CELG, ela não tem condição nenhuma nesse momento de fazer qualquer tipo de investimento. E essa resposta que nós lá obtivemos, ela reflete no dia a dia do cidadão. Eu imagino que, com essas chuvas agora começando, quem acompanhou o Jornal do Meio-Dia de Goiânia, teve a oportunidade de perceber que praticamente a cidade está às escuras, ou está sem energia. Comerciantes perdendo seus produtos, comerciante deixando de abrir o seu comércio porque não tem energia, depende da energia para trabalhar, moradores que ficaram no escuro durante a noite toda, árvore caindo, rede caindo, e a CELG não dando conta de atender mais de 2.500 ligações só ontem. Isso em Goiânia. Sem falar o interior, que também foi atingido por aquele vendaval que aconteceu ontem à tarde, ontem à noite. Então, senhor presidente, se nós que estamos na cidade temos a dificuldade, aqui o Hamilton não teve como colocar viva voz, a ligação que ele fez para a CELG, para o 0800, imagine quem está na roça, quem está na zona rural, quem está na fazenda. Certamente tem muito menos possibilidade de estar acionando a CELG para reativar ou para ligar, fazer o religamento da energia, que certamente muitas fazendas foram atingidas nesta noite ou na tarde de ontem. A fazenda Genipapo e região, na na GO-222, saída para Nerópolis, senhor presidente, está sem energia desde ontem à tarde. Até ainda pouco, né, num contato que nós fizemos, essas fazendas nessa região ainda estavam sem energia. Agora imagine, nós aqui na cidade temos dificuldade de entrar em contato com a CELG, imagina quem está na zona rural. Eu acredito que seja muito mais difícil. Além de ficar sem energia, como no comércio, a produção de leite está perdendo. De ontem para hoje, milhares de litros de leite foram perdidos, foram jogados fora. E a gente pergunta, quem é que vai pagar essa conta? Mesmo que a CELG fale que vai ressarcir os produtores, qual que é o procedimento? Como que é que a CELG vai pagar? Como que o produtor vai provar que realmente perdeu esse produto? Então, é uma dificuldade enorme. E nós estamos aqui hoje para falar exatamente sobre isso, para que a CELG realmente tome o posicionamento. O governo do Estado de Goiás precisa ter posição com relação à CELG. Na verdade, nós não sabemos de quem que é a CELG. Nós saímos de lá naquele dia, vereador Paulo de Lima, nós saímos de lá com essa sensação, a CELG é de ninguém, não é do governo do Estado de Goiás, porque ele está querendo jogar, né, para o governo federal, e também nesse momento não é do governo federal. Então não tem ninguém responsável. Tem uma diretoria colegiada, né, do governo do Estado e da União, porém ninguém quer fazer investimento, ninguém vai fazer investimento, porque ainda não tem nada assinado, não tem um contrato firmado ainda para dizer de quem é a CELG. Por isso que não tem nenhum tipo de investimento e não vai ter solução também, eu acredito. Então nós estamos, nesse momento, completamente desamparados. Se realmente faltar energia em algum lugar, pode continuar ligando o 0800, porque dificilmente nós vamos ser atendidos. Olha, não vai ser imediatamente, pode ter certeza disso. Porque também, ontem eu fiz algumas ligações para o 0800 e o que a gente ouve é que as linhas estão congestionadas. Sem falar que o atendimento que nós tínhamos aqui, que era um atendimento mais caseiro, mais próximo, mais familiar, esse atendimento foi para Goiânia. Nós não sabemos quem é que responde mais. Eu me lembro que quando faltava energia, eu ligava para o Marcos Gulão, né, e ele tomava providência. Não, Frei, liga para tal fulano que ele vai te atender. Hoje nós não sabemos para quem a gente liga, para quem a gente tem condição de ligar. Então, além desse atendimento familiar que nós tínhamos aqui, além do mais, a CELG não tem condição de fazer investimento nenhum. Isso que é o mais caótico, o mais preocupante para toda a nossa cidade de Anápolis. E outro assunto, né, ainda ligado a esse, é que, de fato, Anápolis não está sendo respeitada. Olha, uma cidade de aproximadamente 400 mil habitantes, uma cidade polo industrial como é a nossa, uma cidade que também produz, a zona rural é também bastante produtiva, apesar de ser pequena, e termos um atendimento tão ruim como esse que nós temos aqui na cidade de Anápolis. Acho que a CELG tem que tomar vergonha na cara. A cidade de Anápolis precisa ser respeitada. E eu acho que as autoridades também têm que tomar providência. E nesse caso, quem tem que tomar providência é o governador, são os deputados que tomam conta do nosso estado. Não vou citar nome de ninguém, de nenhum deputado aqui, porque todas as vezes que eu falo de deputado aqui, é problema na certa. Eu acho que são todos os deputados, porque é o estado de Goiás que está com esse problema. Não é só a região de Anápolis. Então, senhor presidente, fica aqui o meu desabafo, fica aqui também a minha reivindicação, respondendo aqui o interesse dos fazendeiros, dos pequenos fazendeiros, dos sitiantes, de todos aqueles que nesse momento, principalmente a fazenda Genipapo e região, a GO-222, próximo de Nerópolis, aquela região realmente está totalmente sem energia até ainda pouco. E a gente torce para que a CELG tome providência, porque esse povo não pode ficar sem uma resposta. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Frei Valdair. Não havendo mais inscritos no grande expediente, encerro o grande expediente, solicito ao vereador Sargento Alberto que faça a verificação de quórum.
Vereador Lisier, vereador Glema Martins, vereador Vespa, vereador Sargento Pereira, vereador Heber Mamed, vereador Eli Rosa, vereador Fernando Cunha, vereadora Dina Amélia, vereadora professora Geli, vereador Jean Carlos, vereador Ederson Lopes, vereador Jerry Cabeleireiro, vereador Hamilton Batista, vereador Luiz Lacerda, vereador Sargento Alberto. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, eu abro a ordem do dia. Antes de passar a palavra aos oradores inscritos, quero informar aos pares que está em pleno funcionamento e com uma frequência muito boa a nossa escola do Legislativo. Hoje, inclusive, nós tivemos aqui mais uma aula com o professor Gessé, que ele é mestre nessa área de legislação orçamentária, que inclusive o tema explorado aqui hoje foi a respeito dos projetos que estão tramitando nessa casa, o PPA e a LOA. E a próxima aula dele, na próxima quarta-feira, será justamente sobre lei de responsabilidade fiscal. As aulas acontecem às 8h30, na próxima quarta-feira é a aula dele, e amanhã nós estamos trabalhando, por enquanto, com dois módulos, que é esse módulo do processo legislativo e também comunicação. Amanhã, por exemplo, nós teremos a aula de comunicação com os nossos professores, são aqueles mesmos que atuaram lá na nossa aula inaugural da Escola do Legislativo. Então, amanhã nós teremos aula com o professor Leonardo, a partir das 14h30, que vai justamente falar sobre a importância da comunicação e da reforma ortográfica. Então, convido a a todos os pares e os gabinetes, os nossos servidores, para estar participando das aulas, que realmente estão tratando essas aulas, está sendo tratado temas relevantes aqui, para o dia a dia aqui das nossas sessões, inclusive. Né?
Pela ordem, presidente.
Vou passar a palavra pela ordem para as lideranças. Primeiro, líder do PSL, vereador Sargento Pereira Júnior.
Pela ordem também, Júnior. Paulo de Lima também quer usar
presidente,
a palavra.
Presidente, passa a palavra para o Paulo, depois eu falo, por gentileza. Esperar o vereador Jackson Chaves chegar para
falar. A palavra pela ordem com a liderança do PDT, vereador Paulo de Lima.
Obrigado, presidente. Caros colegas, vereadores, vereadoras. Primeiramente, dar os parabéns ao nosso prefeito hoje, que tivemos lá no EPC, pela grande manifestação de limpeza da cidade. Como essa casa tem reclamado muito, a nossa cidade está praticamente sobre muitos lixos, e hoje o nosso prefeito, com toda a sua equipe de trabalho, deu arrancada para a luta, que a dengue está chegando, o líder do prefeito, e a chuva está chegando. Então nós vamos fazer uma limpeza, nós, que eu digo, é toda a cidade, a compreensão de todos nós, moradores, Frei Valdair, todos que moramos aqui, precisamos ajudar a cidade e a toda a secretaria. Será uma limpeza total na cidade. Começou hoje, deu o pontapé inicial. Tivemos lá eu e o Jax, nosso vereador, representando todos os vereadores aqui, juntamente com todos os secretários, praticamente todos, né, estavam lá presentes. Então, hoje deu início a grande limpeza da cidade de Anápolis. Será feita em todos os bairros da cidade, principalmente no centro, que precisa muito. Então, presidente, estivemos lá representando o nosso presidente e todos os vereadores, juntamente com o nosso vereador Jax. E o Jax já disse no início aí, bem representados os dois vereadores lá hoje, em nome de todos, e contamos com a presença de todos nos seus bairros para ajudar a limpeza. Vocês precisam divulgar. O vereador Jax viu lá hoje o nosso prefeito falando. Nós tivemos que divulgar a limpeza da cidade, tivemos que falar e colocar o lixo nas portas para a gente fazer aquela verdadeira faxina, viu, Jean? Você, como mora ali no Itamaraty, naquela região ali, e nós que moramos na Alexandrina e na Grande Jaiara, precisamos dar o início a essa grande limpeza. Não é isso, Jacques? Ou não foi isso? Tem alguma dúvida? Então, obrigado, presidente.
Liderança do PSL, vereador Sargento Pereira Júnior.
Senhor presidente, nobres pares, hoje eu fiquei muito alegre de ter citado nosso discurso, nosso vereador Jackson Charles. Quero falar, Vossa Excelência, Jacques Sala, que eu respeito Vossa Excelência e tenho visto o trabalho do senhor e admiro, viu? Sou um vereador sensato. O que eu quis falar ontem na fala de Vossa Excelência é que o senhor falou diretamente no nome do senhor governador, que não tem nada a ver, não tem nada a ver com o governador, que o governador não estava fazendo nada pela saúde de Anápolis. Isso aí não é o que está acontecendo. E eu, inclusive, até falei para os nobres pares que realmente a cidade de Anápolis precisa de saúde e que é competência exclusiva é alta complexidade. Então é competência do nosso governador fazer realmente um hospital aqui, uma maternidade, para que nós não possamos ficar refém, para que nós não ficamos refém mais da administração. Então, eu concordo com Vossa Excelência, sim, que precisa do apoio mais do governador. Precisa, sim, claro. Porém, ele tem feito para a cidade. Não é como deveria, mas tem feito. E Vossa Excelência afirmou que ele não está fazendo nada por Anápolis. Então, é só isso que eu falei, que a gente teria que tomar cuidado em relação ao que nós falamos aqui na casa, para que não desse um desavença. E em relação ao trabalho de Vossa Excelência, eu já falei para Vossa Excelência várias vezes que eu admiro da sua postura, do seu trabalho. Sou um vereador que chega aqui 7, 8 horas da manhã, sai tarde, como vários outros colegas aqui. Então, é isso que eu falei. É isso que eu falei. Eu fiquei até feliz, viu, vereador? Porque o senhor falou, acho que o discurso foi direto para mim, eu não entendi. Mas eu quero falar para Vossa Excelência é isso, tá? Eu tenho o compromisso também, igual o senhor, de realmente fazer o trabalho pelo povo. Eu não tenho rabo preso com ninguém, não tenho nenhuma agremiação política. A minha bandeira é a cidade de Anápolis, é o povo de Anápolis. Então, eu comungo que realmente a saúde de Anápolis precisa melhorar. Eu falo que estou buscando a bandeira da saúde e convoquei que cada vereador atesse aos problemas do município de Anápolis. Que cada um pegue uma pasta que interessa para ele, que ele acha mais interessante, e vamos cobrar o resultado do município. Porque às vezes, igual eu falei, e continuo falando. Às vezes a gente fica muito no plenário aqui, falando em assuntos que é da demanda do deputado estadual. É interessante também, é claro. Mas eu gostaria que, igual, eu estou falando da minha parte, se Vossa Excelência achar interessante, que cada vereador pegasse uma pasta e discutimos os problemas domésticos, que é da nossa competência direta. Tá? Então é só isso, eu quero falar alguma coisa, vereador? Não? Então, agradeço e devolvo a palavra, senhor presidente. Obrigado.
Também para fazer, tem quatro oradores, mais dois oradores inscritos fazer a palavra pela ordem, uso da palavra pela ordem, nós vamos conceder a esses que já estão inscritos, depois vamos retomar a pauta ali para adiantar alguns projetos e depois nós poderemos retornar a palavra para as lideranças pela ordem. Liderança do PTB, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Primeiramente, eu não tive a oportunidade ontem de agradecer nas comunicações, né, não foi possível pela questão regimental e eu temo que hoje novamente não tenha possibilidade, mas eu queria, em nome da minha família, agradecer a cada um dos novos pares aqui, pela solidariedade, pelo falecimento da minha avó, Maria Domingos Borba, né, já com 93 anos. E eu queria externar esse agradecimento, né, em nome da minha família, a solidariedade de todos vocês e a todos os amigos que lá estiveram e prestigiar ela, uma pessoa humilde, mas que deixou um legado aí de amizade, respeito ao próximo e de fé. Uma pessoa que realmente viveu na religiosidade. Agradeço a todos vocês, em nome da família. Eu queria apenas reforçar aqui que nós, enquanto vereadores, Jackson Charles, vereador, primeiro nós temos a prerrogativa, a imunidade parlamentar para expressar o nosso pensamento. Então, nós temos a liberdade de cobrar e dever também de manifestar nas discussões desse plenário. Outra situação que eu gostaria de levantar a questão é que eu continuo em alguns requerimentos e solicitações via ofício aguardando respostas. Na nossa lei orgânica, dispõe no artigo 81, inciso 20, salvo engano, que as informações serão prestadas em 30 dias. Então, eu estou registrando aqui aos secretários que nos ouvem, aos seus assessores, que observem, porque o vereador também pode adentrar ao órgão, à repartição, e ter acesso aos livros e registros. Também está na lei orgânica, aos registros oficiais dos órgãos. Mas é inconveniente e chato nós tomarmos a postura dessa, porque a administração não merece isso. Mas, pontualmente, é preciso que se tenha cuidado por parte de alguns secretários e diretores, porque quando nós estamos indo lá, ou solicitando ao chefe de gabinete, que vá até lá, até para evitar problemas para eles. E eu digo isso diretamente, especialmente, à diretoria de habitação. Se eu estou pedindo alguém para ir lá, obter informações de uso solo, alvará, e a BIS pode ter certeza que não é interesse particular e próprio, não. É porque realmente muitos populares têm nos cobrado, proprietários de estabelecimentos, atividades, a morosidade. A equipe de profissionais lá, eu sei que é competente, ou então se está centralizando na mão de um ou dois que estão soberbados. Porque lá nós sabemos a qualidade dos engenheiros, que são servidores efetivos lá. Eu acho que está havendo uma má gestão. Preciso distribuir melhor esse serviço, porque desafogar a demanda, porque as pessoas estão sofrendo com dificuldade de obter certidões, alvarás e certidão de habitos e ocupação. Quando a gente está solicitando essas informações, está aqui. Eu fiz um ofício dia 9 de agosto, questionando também, vereador Jackson Charles, Vossa Excelência questionou, esse é o seu plano diretor. Dia 9 eu questionei ao diretor se existe algum grupo de trabalho destinado à reforma do plano diretor que já está atrasado. E até agora, foi recebido lá dia 19/8, eu continuo aguardando resposta. Com relação ao secretário Mazon, eu sempre tenho feito uma série de elogios e reitero os elogios a ele. É um expert na área de finanças, é um gestor competente, mas ele está soberbado designado na Secretaria de Recursos Humanos. E eu acho até que humanamente possível a acumulação de dois cargos de tamanha relevância. E eu continuo aqui aguardando a relação referente aos pedidos de incorporação de gratificações e horas extras, que são demandas que os servidores públicos continuam me cobrando diariamente. E eu quero dizer aos servidores, eu não estou parado, mas eu também fico aguardando posicionamento da administração nesse sentido. Não adianta, infelizmente, me informar extraoficialmente que está sendo encaminhado, mas não chega a resposta para a gente. E eu estou sendo cobrado pelos servidores públicos que fazem jus. Vários estão aposentando compulsoriamente, como ocorreu essa semana com alguns, e aguardando a posição da decisão da Procuradoria em relação aos direitos de comparação de gratificação em hora extra. Levar um por um, eu acho que tem que ter um tratamento uniforme. Até porque cada dia nós vamos estar lá de pires na mão pedindo ao secretário, ó, esse aqui está aposentando por isso, esse aqui está precisando de incorporação por isso. A decisão tem que ser uniforme. E nós precisamos de uma posição, porque os servidores estão aguardando e eu estou sempre cobrando essa questão, mas lamentavelmente foi um dos primeiros requerimentos meu, eu continuo sem resposta. Então faço uso dessa palavra pela ordem para pedir aos gestores que estão, né, com essas pastas, que nos dê uma atenção especial. Plano diretor, diretoria de habitação e também na Secretaria de Recursos Humanos. Porque se nós estamos solicitando, é inclusive para evitar problemas para a administração, que muitas vezes não merece, são questões pontuais, nós sabemos da dificuldade das demandas administrativas, mas já há mais que um tempo suficiente para que se dê uma resposta nesse sentido. Eu devolvo a palavra.
Ordem. Liderança do PT, vereador Lisier.
Obrigado, senhor presidente. Falar aqui rapidamente sobre um assunto, ou três assuntos aqui. Saneago. Espero que não seja problema técnico ou administrativo, mas está faltando água no nosso banheiro aqui. Tá? Eu espero que seja problema realmente da Saneago. Com relação à CELG, após essa visita que vocês fizeram...
Luizinho, aí queimar você assim é duro, hein?
Puta que pariu. Após a visita.
É porque é do PT,
mas eu acredito, sinceramente, que é problema da velha Saneago. Com relação à CELG, eu não estive, né, na comitiva que visitou a CELG, que teve aquele encontro com a diretoria da CELG, mas eu vi o relatório que eles apresentaram, e evidentemente, porque eu tenho atuado com relação a isso também, tem procurado no local, feito contatos com a CELG, e aquele não é vereador Wederson. Wederson. Já nem estou mais... Mas aquele não é requentado. Aquele foi feito de última hora. Né? As informações... realmente não eram pertinentes, eu observei que realmente informações atropeladas, montaram aquele relatório simplesmente para dar uma satisfação aos senhores, pelo que eu pude observar. E finalizando, o vereador Hamilton, queria te parabenizar pela palavra e dizer que, entre rodas de amigos e familiares, sempre comentamos que as suas palavras, muitas vezes poucas, mas muito bem colocadas, e essa de hoje, eu gostaria novamente de parabenizá-lo, porque é isso mesmo, nós não somos secretários de uma pasta, nós somos vereadores, nosso negócio é abrangente, a nossa área de atuação é Anápolis e todas as demandas que nos forem dirigidas. Temos a obrigação de encaminhar, venha ela de onde vier, a localização que ela vier e o tema que nos for apresentado. Se vai ser resolvido ou não, isso é problema, né, das pastas, dos secretários que têm obrigação de nos receber e, vereador Jean, e de nos relatar e de nos posicionar com relação aos nossos requerimentos, ao nosso trabalho, às nossas reivindicações, que é para isso que nós estamos aqui. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Também liderança do PSC, vereador Jerry.
Senhor presidente, em primeiro lugar, quero dizer aos nobres pares, não estamos defendendo nem A nem B. Eu vou falar porque fui buscar algumas informações com relação à saúde em Anápolis. E o hospital de urgência, ele será ampliado. Certamente é através do governo do estado. O governo, da mesma forma que o prefeito Antônio Gomes está fazendo essa doação à Santa Casa, ao Hospital Espírita, e a gente espera que nessa nova etapa agora seja beneficiado também a maternidade doutora Adalberto, ele tem investido também na saúde. embora que de uma maneira que ainda não é satisfatória, vereador Jackson Charles. Eu concordo com Vossa Excelência, tem que haver mais investimento, mas no que eu pude ver até o momento, tem investido sim, mas infelizmente os problemas são imensos. Por quê? Tanto na área de infraestrutura, quanto na área da saúde, Anápolis estava parado. Estava parado. Há 20, 30 anos atrás. Agora, é bom a gente buscar no passado aí, da nossa geração, nós já sabemos que passaram vários gestores por Anápolis. Lamentavelmente, a maioria pensava no umbigo. Essa que é a realidade, senhor presidente. Então, é difícil chegar hoje com 15, vamos dizer, 10, 15 anos, sem investimento, e de repente, em dois mandatos, resolver toda a problemática da cidade de Anápolis, assim como do estado de Goiás. Agora, eu acredito muito. Hoje eu estive, até vou passar para o nosso secretário, pessoa que eu respeito muito, pessoa de grande competência, que é o secretário Luiz Carlos. Eu vou passar os problemas que eu encontrei. Inclusive, cheguei um pouquinho atrasado na sessão, porque eu estava no PSF, lá do Recanto do Sol, e pude fazer um diagnóstico da estrutura do PSF lá do Recanto do Sol. Então, nós não estamos aqui para perseguir ninguém. Pelo contrário, nós estamos aqui para somar com a administração e somar também com o governo do Estado, porque não adianta só jogar pedras, nós temos que trazer o problema e também apontar a solução. A solução nós sabemos que é investimento, por parte do governo federal, estadual e municipal. Mas o PSF do Recanto do Sol está faltando muita coisa, falta medicamento. Né? Nós temos problema lá, falta de cadeira, a cadeira está estragada, né? Nós temos os fichários completamente, senhor presidente, sucateado. Precisa se fazer reforma. Nós precisamos de fichários novos. Lá está arriscado os enfermeiros, os profissionais, cortar a mão. São fichários de aço e estão todos escanchelados. Acho que essa é a palavra. Entendeu? Então, quer dizer, eu passarei para o secretário. Não estou aqui querendo denegrir imagem, pelo contrário, ele sempre tem nos atendido, sempre tem se esforçado em resolver o problema. Mas temos que falar, a população está nos cobrando. Nós temos que dar uma resposta para a população. Eu quero parabenizar o Hamilton Filho. Hamilton, eu acho que a sua colocação na tribuna com relação à regionalização por parte de vereadores, eu acho que isso aí é muito pequeno realmente. Eu acho que nós temos que trabalhar a cidade de Anápolis, o município, porque não consiste também só na zona urbana. Tem os distritos, a região rural. Nós sabemos, nós temos um problema sério na região do Jiripapo, hoje com a falta de energia e também com problemas relacionados às estradas. Então, o senhor está de parabéns.
Eu peço a Vossa Excelência que conclua.
Obrigado, senhor presidente. Quero parabenizar o nosso prefeito pelo programa Cidade Limpa. Não tive a condição de ir no lançamento, mas estarei presente para somar positivamente. Porque é isso aqui. Sempre quando a gente sobe na tribuna, é para apontar os problemas. Mas quando tem a solução, temos que parabenizar. Portanto, está de parabéns. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Palavra com o ilustre secretário.
Senhor presidente, vou passar a votação de uma moção de aplauso aos policiais militares abaixo citados pelo serviço prestado à comunidade napolina. De autoria do vereador Sargento Alberto, subscrito por diversos outros vereadores, com o seguinte teor. Moção de aplauso ser encaminhada aos seguintes policiais militares pelo ato de bravura e alcance de suas ações no combate à criminalidade do município de Anápolis. Major Silvério José Martins, Capitão Luciano Souza Magalhães, Primeiro-Tenente Irineu Marcial, Primeiro Sargento Mauri Corrêa da Silva, Segundo Sargento Fabiano Erasto de Paula, Terceiro Sargento Herbe Xavier de Almeida, Cabo Cleiton dos Santos Siqueira, Cabo Guiomar Wilker Alves, Cabo Francione Rocha dos Santos, soldado Fábio de Souza Alcântara e soldado Manuel Pereira dos Santos. Tem outra moção semelhante, presidente? Vou aproveitar já ler também, que é o mesmo assunto. Da mesma forma, moção de aplauso ser encaminhada aos 15 policiais militares pelo ato de bravura e alcance de suas ações do combate à criminalidade do município de Anápolis. Subtenente Lourival Santos, terceiro sargento Adriel Bueno Santana, cabo Samuel Gomes da Silva, cabo Luiz Carlos da Conceição, soldado Cristiano Santana da Mata, soldado Marcelo Fernandes do Carmo.
Moção de apoio, de aplauso, aliás, a moção de aplauso em relação aos militares citados pelo secretário. Está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Vai discutir, vereador Sargento Alberto.
Senhor presidente, foram duas ocorrências que enalteceram o nome da gloriosa Polícia Militar na cidade de Anápolis. Uma ocorreu no final do ano passado e a outra foi no início deste ano. São policiais que participaram, são duas ocorrências distintas, são policiais distintos, porém o desfecho foi igual. Na verdade, culminou na prisão dos infratores e na recuperação de objetos. Nós temos aí aquela ocorrência onde houve aquela chacina, isso foi comentado aqui nessa casa de leis, né, e com o resgate da criança, naquele momento, pela perspicácia dos policiais, conseguiram localizar a criança dentro de uma fossa. Essa criança foi resgatada, ela teve um tratamento, porém, acho que tem uns 15 dias, ela veio a óbito. Porém, os policiais, naquilo que podia ser feito, foi feito naquele momento. E a outra se refere ao roubo na Omega, né, Omega Dornier, que houve perseguição, houve aí refém, houve acompanhamento, houve acidente. Nós temos companheiros hoje, um dos companheiros dessa última ocorrência, está até afastado de suas funções, frente ao serviço, rua, porque ficou debilitado de alguma forma, está em tratamento. Porém, talvez não há uma reversão pelo fato, pelo acidente ocorrido. Tá? E fraturou algumas costelas e a coluna, e a situação dele é um pouco delicada. Mas já está em trabalho e recuperação, porém, não sabemos aí quanto estará apto a trabalhar frente ao serviço, que é a rua, né? É no combate à criminalidade. Aí, senhor presidente, nós temos duas sindicâncias já abertas pelos comandantes desses policiais, solicitando reconhecimento por parte do comandante da Polícia Militar do Estado de Goiás, que possa conceder aos mesmos, ou alguns desses, que trabalharam frente, medalha ou concessão de medalha ou promoção imediata. Então, a ocorrência citada no final do ano passado, essa Casa de Leis já estava previsto que ia convidar os policiais e fazer uma menção a eles aqui nessa casa. Mas em virtude de alguns contratempos, não houve a possibilidade. Então eu me sinto na obrigação de trazer à tona novamente, de fazer por onde, que esses policiais possam ser reconhecidos, possam ser apresentados aí à sociedade e nominados. Então, essa moção, como eu disse, são duas distintas, estão aqui, eu estou pedindo a oportunidade moção de aplauso, que seja feita nessa Casa de Leis, ou então me dê a oportunidade, né, no batalhão da Polícia Militar, que eu possa fazer, então, essa moção de aplauso. É claro, com a presença dos demais vereadores. E isso não poderia deixar de ocorrer. Então, presidente, é importante que se faça, nós estamos aqui todo dia discutindo a criminalidade no Estado, no município. Então, quando nós vemos, deparamos que policiais, muitas vezes, se colocam arriscando suas vidas no combate à criminalidade, tentando resguardar e salvaguardar bens de terceiros, então não há como eu não fazer essa propositura. Então eu estou pedindo, já várias assinaturas foram colhidas aí, pedindo a compreensão dessa casa e um respaldo por parte de todos os demais nessa moção. Devolvo a palavra.
Da nossa parte também fica o reconhecimento da Câmara Municipal de Anápolis pelo ato de bravura dos militares aqui citados pelo presidente. Ainda está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Senhor presidente, processo em votação com o processo 144/2013, de autoria do senhor prefeito municipal, que é o projeto de lei que autoriza o município de Anápolis a conceder auxílio financeiro por meio de convênio à Fundação de Assistência Social de Anápolis, FASA. Processo em votação, comissões favoráveis, senhor presidente.
Em segundo turno de votação, com pareceres favoráveis, está em discussão o projeto 144/2013. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Presidente, processo 74/2013, de autoria do vereador Jean Carlos, que é o projeto de lei que determina reserva de vagas para pessoas com deficiência nos contratos de terceirização de serviços públicos e da outras providências. Processo em votação, comissões favoráveis.
Também em segunda votação, com pareceres favoráveis, está em discussão o projeto 074/2013.
Presidente, processo...
Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Processo 90/2013, de autoria do vereador Jean Carlos, que é o projeto de lei que proíbe o uso e o transporte inadequado por profissionais da área da saúde e equipamentos de produção individual fora do ambiente de trabalho no município de Anápolis. Processo em votação, comissões favoráveis.
Também em segunda votação, com pareceres favoráveis, está em discussão o projeto 090/2013. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Senhor presidente, processo em primeira votação, que é o processo 77/2013, de autoria do vereador Lisier José Borges, que é o projeto de lei que dispõe sobre a fiscalização e requisitos necessários para a celebração de convênios e parcerias entre o Poder Executivo e Legislativo Municipal, com organizações não governamentais. Processo em primeira votação, comissões favoráveis, senhor presidente.
Discutindo, senhor presidente.
Com pareceres favoráveis e em primeiro turno de votação está em discussão o projeto 077/2013, com a palavra o autor.
Esse projeto já passou por várias comissões. Ele foi denominado por mim a lei da ficha limpa das ONGs. Até porque ele invoca aí a lei complementar 135, né, equipara-se, que é a lei da ficha limpa, que hoje nós já temos, inclusive, no âmbito municipal, para o funcionalismo público. E esse aí nada mais é do que uma complementação do que já... Entramos aqui, já falamos aqui, a respeito da concessão, né, de utilidade pública. Nós não podemos negar a importância que existem essas organizações não governamentais para o Estado. O Estado aqui, dizendo o Estado, como disse o nobre colega Jackson Charles aqui, o Estado como um todo, tanto a federação, o Estado e o município. Então, elas atingem, essas organizações atingem pessoas, atingem comunidades, atingem segmentos que o governo não está totalmente preparado para atender. Nós temos aí, inclusive, ONGs de âmbito nacional hoje. A Pastoral da Criança, nós podemos dizer que é a ONG hoje internacional, iniciada aqui pela excelentíssima Zilda Arnes, que hoje não está mais conosco. A Santa Casas e muitas outras. Então, nós sabemos da importância disso. Para vocês terem uma ideia, em 2011, foi destinada a essas organizações mais de 5 bilhões. Olha só, hein? Copa do Mundo. 5 bilhões foi destinado a essas organizações. E, obviamente, a maioria delas para um atendimento de excelência, um atendimento, como eu acabei de dizer, locais, segmentos, que não é possível atender com a estrutura do Estado. Mas acontece que desse montante, mais de 15% está sob suspeição. A CGU, Controladoria da União, Controladoria Geral da União, identificou 305 convênios. Isso dá mais de 755 milhões sobre a avaliação. Então, quer dizer, é uma verba significativamente... Todos viram aí recentemente, nós tivemos aí no dia 3 do corrente mês, o desvio por parte do Ministério do Trabalho, em que um funcionário estava privilegiando, fazendo contratações de serviços que não eram executados. Está preso, e mais as pessoas pertencentes à ONG que estava se valendo disso aí, com desvio. Meus amigos, pasmem, 47 milhões. Então, é esse tipo de atitude, é esse tipo de entidade que nós queremos aqui coibir. Então,
a ficha limpa, nesse caso, ela deve ser destinada tanto às pessoas que administram, como às próprias entidades. Elas têm que ter a sua ficha limpa, têm que prestar conta. E é isso que versa o nosso projeto em linhas gerais. Não é penalizar, mas controlar a verba que é nossa para que ela continue ou que seja destinada àquelas instituições que realmente prestam o bom serviço de forma inquestionável, e nós temos dezenas delas próximo de nós e em todo o país. Obrigado, senhor presidente. Era isso que eu tinha para falar no momento.
Ainda está em discussão. Discutir, vereador Jean Carlos.
Obrigado. Eu cumprimentar o vereador Lezier. Na verdade, essa lei, como Vossa Excelência diz, ela vem a conjugar aí o entendimento que nós já tivemos na aprovação daquela lei que disciplina a concessão dos títulos de utilidade pública. Nesse caso concreto aqui, é fiscalização dos convênios, né, celebrados. E das pessoas também, que são os gestores das entidades que formalizam esses convênios. Então, vem de encontro com o pensamento que nós temos de maior lisura e transparência e sobretudo, zelando pela gestão desses convênios, pela probidade dessas gestões. E, naturalmente, preservando o erário público de maus gestores, malfeitores. Então, eu parabenizo Vossa Excelência, acho que vai realmente complementar e será um outro dispositivo que nós teremos para nos respaldar na questão das concessões do título e também para a fiscalização das entidades. E como essa casa já aprovou aqui esse ano também a ficha limpa para os servidores da autoria do vereador Fernando Cunha, nós aprovamos recentemente a da utilidade pública e agora a que dispõe sobre a fiscalização de celebração dos convênios. Então, Vossa Excelência realmente, né, tratou muito bem dessa matéria e eu acho que nós estamos conseguindo criar um arcabouço legal para nos orientar e disciplinar essa casa na atuação, sobretudo porque nós estamos cansados de ver na mídia, seja nacional ou regional, problemas em relação a essas questões de malversação do dinheiro público em relação a entidades. Nós sabemos que no município de Anápolis a grande maioria das entidades são sérias, mas nós estamos aqui prevenindo situações que, lamentavelmente, nós temos conhecimento que ocorrem no âmbito do nosso Estado também. Então, parabéns a Vossa Excelência. Devolvo a palavra.
Continua aberta a discussão.
Discutimos, presidente.
Discutir, vereador Sargento Alberto.
Presidente, eu tive a oportunidade de ser relator desse projeto. A gente deu uma olhada com carinho, justamente colocado pelo vereador Jean Carlos. A gente fez aí uma avaliação daquilo que está sendo previsto e estudado quanto às concessões. Né? E, então, a importância desses projetos, que muitas vezes aqui a gente não passa despercebido, que um complementa o outro. Isso é de fundamental importância. Hoje pela manhã, não sei se vocês tomaram conhecimento, através do noticiário, tem uma casa de recuperação, também dentro do estado de Goiás, eu não lembro a cidade, que também foi fechada, por justamente estar ali com maus tratos a recuperantes que estavam ali dentro, então, fazendo um tratamento. Então, isso também ajuda até a gente pautar por estar, né, para quais instituições estão chegando, o caso de recuperação, estão sendo aí, chegando esse recurso. Então, vejo de suma importância, foi parabéns pela propositura, viu? Nós tivemos a vontade de fazer o relato e acreditando que isso aí vai somar muito no momento aí de se fazer um apanhado quanto a essas casas e quais os interesses reais de cada uma delas. E aqueles que estão atrás, né, por trás dessas casas também. Então, deixo aqui, ó, meus parabéns e devolvo a palavra.
Ainda em discussão?
Discutindo.
Vereador Gleim Martins.
Senhor presidente, só parabenizar o Lizier pela essa propositura, pois que é uma ferramenta a mais para que nós possamos estar filtrando todas essas amarras, essas coisas que vêm, essas instituições que queiram nos ludibriar. Então, essa questão da ficha limpa, todos nós passamos por ela. A gente entrou nessa casa, nós passamos, nossos assessores passaram pela ficha limpa, não porque as casas de recuperar, essas casas, essas instituições. Então, é muito importante essa ferramenta, uma ferramenta a mais para que venha contribuir com essa outra lei que nós votamos do Jean Carlos. Então, juntando as duas, vai fortalecer ainda mais o nosso trabalho, as nossas concessões aqui. Só parabenizo, Lizier, mais uma vez, pela propositura de bom grado. Devo a palavra, senhor presidente.
Ainda em discussão? Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Senhor presidente, processo em primeira votação, que é o processo 120/2013, de autoria do vereador Paulo de Lima, que é o projeto de lei que torna obrigatório que os estabelecimentos situados no município de Anápolis, que comercializam lâmpadas fluorescentes, coloquem à disposição dos usuários lixeira para descarte e coleta após o seu uso e da outra providência. Comissão de Justiça contrária, solicito retirado do projeto de pauta, faço o autor não estar no plenário.
Devido à ausência do autor, o projeto será retirado de pauta. Palavra pela ordem com a liderança do PTN, vereador Glenn Martins.
Obrigado, senhor presidente. Só gostaria de parabenizar o vereador Hamilton Filho pelas palavras na tribuna sobre essa questão de regionalizar, de lotear a cidade. Uma vez nós recebemos votos da cidade inteira. Veja bem, eu, o Jean, o Hamilton e o Paulo de Lima moram na Alexandrina. Nós fomos fatiar, como que vai fazer, Jean? Não tem como, nós recebemos... Nós moramos num bairro, mas recebemos voto da cidade inteira. Eu tive voto em toda a cidade. Vossa Excelência também, da mesma forma, todos nós tivemos voto na cidade inteira. Não tem como a gente escolher uma pasta ou um segmento. Tem que ser para a cidade como um todo. Então, parabenizo a tua fala. Foi de encontro, assim, a muitos questionamentos que estavam aí. Então, não tem como. Nós temos que trabalhar em prol da cidade. Nós queremos a cidade no geral. Eu defendo que a cidade cresça por igual. Não só o centro, não só alguns lugares que sejam privilegiados. Mas que a cidade cresça por igual. Que todos pagam imposto, todos moram na cidade e gostam da cidade. Embora uns moram mais afastados, outros moram em outro lugar mais privilegiado. Então, tem que ter... Os benefícios têm que chegar em toda a região. E outra coisa, senhor presidente, que eu entro com um assunto aqui, é a questão dos ônibus. Os ônibus escolares que param ali próximo à União Evangélica, na faculdade. Que lá está causando um transtorno, Jean. É um transtorno enorme. Pessoas nos procuram, pessoas que passam por ali. Ali é uma via de ligamento entre o Recanto do Sol, a grande Recanto do Sol, aquela região norte da cidade. Todo o pessoal que entra, que vem, que usa, que pela mora na Jaiara ou mora na nossa região aqui, eles usam a BR para sair do trânsito do centro. E tem que subir a Universitária. E aquela avenida, subindo a Universitária e próxima à União Evangélica, os ônibus, eles não têm que ficar parados ali. Se eles parar para descer os alunos ali, é questão de minutos. 10 minutos, 5 minutos, o ônibus esvazia, o pessoal desce para a faculdade, que aqueles ônibus possam ser colocados em outra região, em outro local. Na mesma, na Rua Bolívia, subindo ali, uma sugestão, até mesmo dentro do estacionamento da faculdade, mais embaixo, outra sugestão lá atrás, entre descendo para o Brasil, aquelas duas pistas, à noite ali só para que durante o dia tem a questão daquele atacadista lá, mas à noite as ruas ficam paradas. Agora eles deixam os ônibus ali na Universitária, causando acidente, transtorno. As pessoas já chegam, pessoas que vêm de Goiânia, passam pela Brasil para chegar aqui na nossa região, na Alexandria, no Alto da Jaiara, naquela região norte. Eles passam por ali, porque vai enfrentar o centro. Eles passam por ali para evitar o trânsito. E quando chega ali, senhor presidente, o senhor deve ter passado lá, a questão do CMTT. A questão não vai gastar nada. Se o CMTT fiscalizar, colocar uma placa, não vai prejudicar eles. Deixa eles param, desce o pessoal para a faculdade e coloca o ônibus no outro local. Os alunos, o ônibus não tem que ficar na porta da faculdade, não. O ônibus não precisa aprender nada, não. Quem tem que ficar lá são os alunos. Os alunos ficou, põe um ônibus no outro local. Acha um espaço ideal. Então, eu não sei se é do CMTT ou se a própria faculdade tem que tomar providência. Isso também a gente vê a questão de bom senso. Um ônibus parado lá, se for um carro de passeio, um carro pequeno, passa um ônibus e um caminhão e outro carro junto. Agora, um ônibus parado não passa dois carros do lado do ônibus. Então é necessário que o CMTT possa estudar essa possibilidade, que coloque uns amarelinhos lá, um do CMTT lá, para poder estar orientando os motoristas. Deixa, né, Jean, deixa os alunos da faculdade e procura outro local, outro também outro local, na FLA, mais embaixo, da mesma forma, os ônibus que ficam ali parados, causa transtorno para aquela região. E a Avenida Universitária, vereador Jackson Chaves, é uma avenida de fluxo, de intenso fluxo. É um centro que liga o centro nos bairros lá na região norte. E a gente vê ali um transtorno causado pelos ônibus. Então, que o CMTT tome uma providência, ou que se a faculdade tome uma providência, para que resolva aquele problema, para solucionar de vez aquela região, para desafogar aquele trânsito, uma avenida, e é só subindo. Quem desce, não para ônibus descendo, é só subindo do lado do Couto Magalhães. Então, a gente pede aí que o CMTT tome uma providência,
que seja a faculdade, orientar os motoristas, os ônibus, que deixam os alunos e colocam os ônibus em outra região. Geralmente são ônibus de fora da cidade. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Eu quero apenas relembrar aos pares que o quórum suficiente, necessário para a realização da ordem do dia é de 12 vereadores. E que os pares, quando tiverem que se ausentar por algum motivo, que por favor observem primeiro se há quórum suficiente aqui no plenário para que a gente não precise encerrar a sessão por falta de quórum. Palavra para o secretário.
Senhor presidente, votação de requerimentos. Solicita a votação dos requerimentos em bloco, devido à quantidade de requerimentos pendentes aqui. E iremos votar primeiro o requerimento endereçado à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação. De autoria do vereador Gé.
A sugestão da mesa que possamos fazer a votação dos requerimentos em bloco. Uma vez que existe um volume muito grande de requerimentos que não foram votados, poderemos fazer a votação em bloco se assim for deliberado pelo plenário. Então vou colocar para apreciação das lideranças essa questão de votar os requerimentos em bloco. Liderança do PT. Liderança do PT. Votação em bloco dos requerimentos.
Favorável à votação em bloco dos requerimentos, senhor presidente.
Liderança do PSC, vereador Gerri.
Os meus eu gostaria de discutir, senhor, mas eu não vou contrariar a maioria.
Não, nós poderemos discutir os requerimentos. Todos, nós vamos foram separados por secretaria, eles serão lidos. Caso Vossa Excelência queira discutir algum, é só destacar e poderá fazer a discussão normalmente.
Okay.
Apenas a votação acontecerá em bloco.
Exato. Favorável.
Normal. Vereador Jean Carlos.
Favorável.
Vereador Fernando Cunha.
Favorável.
Vereador Paulo de Lima. Vereador Glenn Martins.
Favorável.
Vereador Eli Rosa. Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Pedro Mariano.
Voto com o Jax.
Esse negócio ainda vai me complicar qualquer hora. Vereador Sargento Pereira Júnior.
A favor, senhor presidente.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Com 8 votos favoráveis da liderança, então faremos a votação em bloco. Palavra com o secretário.
Presidente, primeiro requerimento endereçado, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação. De autoria do vereador Gerri Cabeleireiro, solicita a operação Taboracos em todo o bairro Recanto do Sol e adjacentes. De autoria do vereador Pedro Mariano, solicita estudos visando alargar a Avenida Pedro do Vico no calçadão do Parque de Exposição Agropecuária de Anápolis. De autoria do vereador Pedro Mariano, solicita estudos visando a construção de galerias de águas pluviais no cemitério Parque. De autoria do vereador Gleio Martins, solicita serviço de taboracos na rua S4, Jardim Samambaia. De autoria do vereador Gleio Martins, solicita o término da implantação de rede de esgoto no bairro Nossa Senhora da Abadia. De autoria do vereador Gleio Martins, solicita operação taboracos na rua dos Rodrigues, nas proximidades do número 154, bairro Jundiaí. De autoria do vereador Gleio Martins, solicita serviço de taboracos no início da rua Cirilo Silva, Vila Góes. De autoria do vereador Gleio Martins, solicita a implantação de rede de captação de águas pluviais na Avenida Goiás, número 2586, Jardim Petrópolis. De autoria do vereador Hamilton Filho, solicita serviço de taboracos na Avenida Federal, número 780, Maracanãzinho. De autoria do vereador Hamilton Filho, solicita serviço de taboracos na Rua Capitão Silvério, número 197, Vila Santana. De autoria do vereador Hamilton Filho, solicita serviço de taboracos na Rua PP01, Parque dos Pirineus. De autoria do vereador Hamilton Filho, solicita serviço de pavimentação asfáltica na Rua 7, quadra 13, lote 17, bairro Reverendo Arquibaldi. De autoria da... Saiu. De autoria do vereador Gerri Cabeleireiro, solicita providência no sentido de patrulhar a área pública, localizada na Rua Rafael Moreira Alves, em frente à quadra 33, bairro dos Buritis.
Senhor presidente, só um momento, só retificando esse endereço aí, por favor.
É,
patrulhar a pública localizada na rua Rafael Moreira Alves, em frente à quadra 3, bairro residencial dos Buritis.
Ok, beleza.
De autoria do vereador Jackson Charles, solicito que inclua no planejamento anual orçamentário projeto de reurbanização de toda a linha férrea entre a linha entre a Vila Góis, Vila Goiás e Jardim Arco Verde. De autoria do vereador Hamilton Filho, serviço de tabuacos na rua Galileu B. Arantes, quadra 1, lote 24, Bougainville. De autoria do vereador Hamilton Filho, serviço de tabuacos na rua Pérola, quadra 3, lote 1, Jardim Ana Paula. De autoria do vereador Hamilton Filho, requer construção de boca de lobo na rua Souza Ramos, quadra 7, lote 16, Cidade Universitária. De autoria do vereador Sargento Alberto, requer serviço de tabuacos nas ruas 4, 8 e 10, bairro de Lourdes. De autoria do vereador Lizier José Borges, requer serviço de tabuacos em todo o bairro Nações Unidas. De autoria do vereador Hamilton Filho, requer serviço de tabuacos na rua Assis Brasil, quadra 39, Vila Jaiara. De autoria do vereador Hamilton Filho, requer serviço de tabuacos na rua P26, quadra 7, lote 5, e quadra 9, lote 6, Jardim Progresso. De autoria do vereador Lizier José Borges, solicita recuperação do asfalto com recapeamento e tapa-buracos em praticamente todas as ruas da Vila São Vicente. Requerimento do vereador Eber Mamed, solicita limpeza de galerias de águas pluviais, bueiros, na rua Aquiles Elias, quadra 59 e quadra 61, bairro São Carlos. De autoria do vereador Eber Mamed, solicita serviço de tabuacos na rua Lusiana, quadra D, lote 14, anexo Itamaraty. De autoria do vereador Hamilton Filho, solicita recapeamento asfáltico na rua Tupi, centro. De autoria do vereador Hamilton Filho...
Só um momento, vereador. Essa rua Tupi, próximo ao bairro São Lourenço, ali, centro, já tem um requerimento, viu? Mas só para registrar. De qualquer forma, não foi manifestado. Deve ser a mesma, mas que reforça, tá bom.
De autoria do vereador Hamilton Filho, solicita serviço de tabuacos na rua P53, quadra 19, Jardim Progresso. De autoria do vereador Jackson Charles, solicita serviço de tabuacos na rua D, número 59, Vila Formosa, primeira etapa. De autoria do vereador Sargento Alberto, solicita serviço de tabuacos em toda a extensão do bairro residencial Flamboyant. De autoria do vereador Sargento Alberto, solicita serviço de tampa em bueiro na Avenida Independência, próximo ao reservatório de água, bairro de Lourdes. De autoria do vereador Hamilton Filho, solicita serviço de recapeamento asfáltico na Avenida Chavantina, quadra 25, lote 8B, Jardim das Américas, primeira etapa. De autoria do vereador Hamilton Filho, solicita serviço de tabuacos na rua do Emanuel, quadra 2, lote 4, Jardim Alexandrina. De autoria do vereador Sargento Alberto, solicita serviço de tabuacos na Vida Araguaia, 457, lote 29, bairro de Lourdes. De autoria do vereador Jackson Charles, solicita serviço de tabuacos na rua Y5, quadra 12, lote 11, bairro Vivian Park, segunda etapa. De autoria do vereador Sargento Alberto, solicita serviço de reforma e limpeza de boca de lobos do bairro de Lourdes, Vila Sul, Palmares, Under, Tropical e Vila João 23. De autoria do vereador Sargento Alberto, solicita serviço de tabuacos de toda a extensão do Jardim Alvorada. De autoria do vereador Sargento Pereira Júnior, serviço de cascalhamento e patrulhamento da rua Marechal Rondon Veiga, chácara número 9, que se localiza na chácara Vale das Antas. De autoria do vereador Sargento Pereira Júnior, solicita o alargamento de toda a via que fica na final da Avenida Fernando Costa até o residencial Jardim Guanabara e construção de uma calçada para pedestre no local. De autoria do vereador Sargento Pereira Júnior, solicita o patrulhamento e cascalhamento das ruas do Jardim Goiano. De autoria do vereador Sargento Pereira Júnior, solicita construção de meio-fios nas ruas do bairro Boa Vista,
nas ruas Boa Vista e Olavo Vilac, no Jardim Goiano. De autoria do vereador Sargento Pereira Júnior, solicito revistar buracos na Rua 2 e Rua da Cerâmica, ambos da Vila Fabril. De autoria do vereador Sargento Pereira Júnior, solicito a construção de uma calçada para pedestres nas ruas laterais da Avenida Geral de Pina, com início rotatória da mesma, até o viaduto Ayrton Senna, Barra Anápolis City. De autoria do vereador Sargento Pereira Júnior, solicita a construção de uma ponte na Avenida Perimetral, no bairro São Carlos, ligando a Vila Santa Maria de Nazaré. Do vereador Sargento Pereira Júnior, solicito o alargamento da Rua SC7, Jardim Arco Verde. De autoria do vereador Sargento Pereira Júnior, solicitando a revitalização da Avenida Contorno, no Jardim Arco Verde. De autoria do vereador Pedrinho Porto Rico, solicitando asfaltamento da Rua 24, Chácara Americano, Bairro de Lourdes. De autoria do vereador Pedrinho Porto Rico, requer a instalação de uma caixa padrão em posto situado na Rua Corumbá, quadra 42, lote 15, bairro Aldeia dos Sonhos. De autoria do vereador Pedrinho Porto Rico, serviço de buraco da Brasil, bairro de Lourdes. São esses endereçados da Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, senhor presidente.
Em discussão esse bloco de requerimento. Em votação, os contrários se manifestem.
Discutindo, presidente.
Aprovado. Já foi, vereador. Desculpa aí, mas nós abrimos o prazo para discussão, vereador. Vossa Excelência estava tratando de outros assuntos, mas vamos discutir os próximos.
Senhor presidente, requerimento endereçado à Companhia Municipal de Trânsito e Transportes, CMTT, de autoria do vereador Frei Valdair, solicita estudos na Avenida Presidente Vargas, setor Jardim Veracruz, para a implantação de um redutor de velocidades. De autoria do vereador vereador Lizeiro José Borges, solicita serviço de sinalização de trânsito com placas indicativas e faixas de pedestres em toda a extensão da Avenida Senador José Lourenço Dias, contorno no centro. De autoria do vereador Pedrinho Porto Rico, requer pintura e sinalização de pare e instalação de redutor de velocidade na Rua Ruana, bairro Nova Vila. De autoria do vereador Pedrinho Porto Rico, requer instalação de semáforo no cruzamento das ruas 14 de julho com Sócrates Diniz. De autoria do vereador Jean Carlos, requer a revitalização da Avenida das Rosas, Jardim Alexandrina, com estreitamento das calçadas para aumentar a largura do leito da via, conforme pesquisa que junta anexo. De autoria do vereador Pedrinho Porto Rico, requer pintura de faixa pedestre e colocação de redutor de velocidade na Avenida Fernando Costa, número 1524, quadra AN, lote 3, Vila Jaiara. De autoria do vereador Pedrinho Porto Rico, solicita instalação de redutor de velocidade na Avenida Fernando Costa, quadra 2, lote 13, bairro Las Palmas. De autoria do vereador Sargento Pereira Júnior, requer estudos para a instalação de um retorno na Avenida José de Deus, bairro Itamaraty. Requerimento do vereador Vespa, requer uma rotatória na Avenida Jorge Guimarães de Almeida, com a Avenida Sócrates Diniz, quadra 23, bairro Santo André. De autoria do vereador Pedro Mariano, requer estudos para aumentar o temporizador do semáforo da Avenida Pedro do Vico, no cruzamento do Parque de Exposição Agropecuário. Do vereador Hamilton Filho, requer a pintura de faixas pedestres existente em frente ao Colégio Américo Borges de Carvalho. De autoria do vereador Pedrinho Porto Rico, requer pintura de faixa pedestre na Avenida Pedro do Vico, quadra 2, lote 18, bairro São Joaquim. De autoria do vereador Hamilton Filho, requer manutenção da pintura de faixa pedestres localizada na Praça do Expedicionário, em frente à Delegacia Geral Centro. De autoria do vereador Gerro Cabeleireiro, requer estudos para que sejam realizadas melhorias no ponto de ônibus localizado na Praça Oeste, centro da cidade. De autoria do vereador Pedrinho Porto Rico, requer ser realizada pintura em travessia de pedestres e instalação de redutor de velocidade na Avenida Goiás, número 2240, Vila Brasil, em frente à Igreja Evangélica Assembleia de Deus. De autoria do vereador Frei Valdair,
subscrito por diversos outros vereadores, que requer a implantação de mais vagas para o estacionamento rotativo, que o número de vagas de correspondência a no mínimo 1% do número de veículos cadastrados no município de Anápolis. De autoria do vereador Lisier José Borges, requer a colocação de um semáforo na Avenida de São Francisco, esquina com a rua Pedro Braz de Queiroz, Jundiaí. De autoria do vereador Hamilton Filho, requer a manutenção da pintura de faixas pedestres existente na rua P26, quadra 14, lote 22, e rua P45, quadra 17, lote 23, Jardim Progresso. De autoria do vereador Sargento Alberto, requer a demarcação e sinalização de trânsito vertical e horizontal em todas as vias públicas do distrito de Joanápolis. De autoria do vereador Lisier José Borges, requer a instalação de redutor de velocidade na Avenida do Estado, especialmente na altura da quadra 21, barra Recanto do Sol. De autoria do vereador Hamilton Filho, requer a manutenção da pendura de faixas pedestres na Avenida 24 de agosto, quadra 111, lote 8, Jardim Alexandrina. De autoria do vereador Gleim Martins, requer extensão do trajeto de linha de ônibus no Jardim Samambaia. De autoria do vereador Gleim Martins, requer estudos para solucionar a problemática da sinalização do cruzamento da Avenida Bernardo Saião com a Avenida Universitária. De autoria do vereador Sargento Alberto, requer estudos e a implantação de um semáforo no cruzamento das avenidas José Neto Paranhos com Visconde Itaúna e Baixo Jundiaí. De autoria do vereador Jerry Cabeleireiro, requer que seja colocada lombada na Avenida Ana Jacinta, em frente ao posto Presidente 3, Vila Santa Maria de Nazaré. São esses, senhor presidente, requerimentos endereçados à CMTT.
Em discussão, esse bloco de requerimento endereçado à CMTT.
Discutindo, senhor presidente.
Vereador Sargento Alberto.
Discutindo bem, senhor presidente.
Discutir, vereador Sargento Alberto.
Discutindo bem.
Presidente, é o segundo requerimento, a gente direciona a possível instalação de semáforo naquele cruzamento. Ali, em horário de pico, ali, a situação é complicada, porque quem desce pela José, quer dizer, desce pela Visconde Itaúnai, desemboca ali no início, né, da Ana Jacinto e a Mato Grosso. Então, são condicionamentos que é ali. Então, a dificuldade de fazer aquela rotatória. Então, é esse pedido, então, está sendo feito. Se não é possível, não for possível a instalação do semáforo, que a rotatória, então, seja revitalizada, porque ela ali não se vê mais rotatória naquele local. E ali são praticamente duas avenidas. Então, alguns motoristas ali, muitas vezes, a gente, até desconhecendo as leis de trânsito, eu falo francamente, né, e claramente, e não sabendo quem é a preferência, entra ali sem justamente observar a sua mão, não é verdade, se tem sua precedência ou não. Então fica aqui o pedido, reforçando o pedido junto ao CMTT, de uma possível instalação naquele local do semáforo. Então, revitalização da rotatória.
Eu vou falar. Presidente. Também para discutir, vereador Ger, depois Sargento Pereira Júnior.
Senhor presidente, o viaduto ali da Praça Oeste, sem sombra de dúvida, viabilizou, trouxe uma certa comodidade para todos que utilizam daquela via. Só que, quando foi feita aquela revitalização, retiraram ali a cobertura, né, e os bancos, onde o pessoal, né, ficava ali, tem um fluxo de pessoas muito grande. Então, veio essa reclamação e está aí o requerimento. Nós gostaríamos que organizasse novamente para que aquele povo possa ter mais comodidade ali no momento que está esperando o ônibus. E a questão dessa faixa lombada que a gente pede ali, é descendo para Santa Maria, em frente, lá tem, o senhor me perguntava, mas lá tem uma barreira eletrônica? Tem sim, só que a faixa lombada, quando, antes de chegar na barreira, os carros, eles descem numa velocidade muito grande e vai diminuir só lá próximo à barreira. Então a gente pede que seja feita a faixa lombada para que as crianças, quando voltarem às escolas ali, do colégio, me falhou o nome agora, João Luiz de Oliveira, salvo engano, eles possam ter tranquilidade, uma vez que ali é uma pista de mão dupla e a única via de chegada ao colégio é aquela via ali, Ana Jacinta, e é muito perigosa. Nós temos a rodoviária,
né? E agora, ainda com o desvio, aumentou o fluxo de carro. Então a gente pede que o CMTT faça um estudo naquela região, se não for em frente ao poço, que seja um pouco mais acima, para que as crianças ali possam ter segurança ao ir e vir para a escola. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Sargento Pereira Júnior, para discutir.
Senhor presidente, queria discutir alguns assuntos na matéria passada, mas depois eu vou estar usando o grande expediente e vou discutir esses assuntos aqui que são de grande relevância. Em relação ao trânsito, eu gostaria de convidar os nobres pares, a imprensa, todos os ouvintes da Rádio Manchester, que no dia 25 desse mês agora, na quarta-feira, às 9 horas da manhã, vamos estar fazendo audiência pública para estar discutindo os gargalos do trânsito de Anápolis. Então, Vossas Excelências, na região de vocês, se tiver alguma demanda, tiver alguma ideia, traga para nós, o secretário já confirmou presença, e vamos dar uma oportunidade para nós possamos estarmos mostrando para ele a solução, porque muitas vezes a gente chega aqui e só discute o problema. Então, essa audiência pública é para levar solução realmente, viu, vereador? Na sua região lá, aquele problema seríssimo lá daquele viaduto, pensa uma ideia e traga para nós, para que nós possamos, através dessa audiência pública, levarmos soluções para os moradores da nossa cidade. Então, quarta-feira que vem, às 9 horas. Em relação, há mais ou menos 4 meses atrás, eu mandei um ofício, que eu não sou muito de fazer requerimento, não. Mandei um ofício para o CMTT para ver, lá na avenida principal do Itamaraty, tem vários retornos clandestinos. Tenho, acredito que uns 3, quem é da região aqui? O Jean sempre passa por lá, o Gleim. Tem uns 3 ou 4 retornos clandestinos. E esses retornos estão trazendo uma dificuldade muito grande para os moradores, porque é perigoso, dá muita sujeira, uma poeira danada. Então, os moradores, que deve ter pedido para o Jean, deve ter pedido para o Gleim, para os outros vereadores que vêm na rua aí, porque nós somos vereadores, não existe uma demanda única. Mas então, eu decidi colocar esse requerimento também para a gente discutir. Se tem algum outro vereador que já fez esse pedido, que realmente seja atendido, porque o pessoal lá está sofrendo, eu acredito que realmente tem demanda, pelo menos mais um retorno lá. Então, que faça esse retorno oficial e que feche os demais para que não tenha aquele transtorno naquela região. Então, discutindo. É só isso, eu vou a palavra, senhor presidente.
Também para discutir, vereador Gleim Martins.
Senhor presidente, discuti o requerimento aí lá na Bernardo Saião, ali próximo à União Evangélica, é um retorno criminoso. O retorno lá, o Hamilton conhece bem, o Jean, o Gerri, e bem próximo, o final da União Evangélica ali, onde já morreu pessoas ali da Alexandrina, até o Fu, se o Hamilton lembra, desceu numa moto lá, perdeu o freio, passou direto, bateu num carro lá embaixo. A gente vê assim um retorno ali perigoso, criminoso, e tem que ter uma providência ali, porque a gente passa ali direto em acidente. Esse dia eu subindo lá, vindo lá do Recanto do Sol, eu vi uma bis, bateu com um trator. É seu primo? Bateu com um trator. Esse dia outro carro, bateu no outro lá, a moto, debaixo do carro. Então, senhor presidente, ele é muito complicado. É próximo aonde eu falei, a questão dos ônibus. À noite fica mais preocupado ainda, que os ônibus param ali, tira o espaço ali. Então, a gente vê que é uma preocupação pertinente. A gente pede que o CMTT tenha uma providência, uma vez que o retorno, logo em seguida, tem outro retorno. É o que acontece ali na Rua Bolívia, ali próximo a Saneago. Tem um retorno, logo em seguida tem outro retorno. Até a professora Geria está entrando com requerimento. Nós já pedimos, já levamos o Alex lá para fazer um estudo, levei ele em loco. Acho que o Hamilton também levou ele lá, conversou. Ou seja, são as ideias que a gente traz, que o Sargento Pereira disse aí, na audiência pública, trazer os problemas dos gargalos. A gente faz isso, Sargento Pereira, todo dia. Todo dia nós estamos fazendo isso, todos os nossos vereadores. O Alex já tem andado com todos os vereadores na sua região. A gente leva essa demanda, essa sugestão. Porque nós que convivemos no bairro, a gente sabe qual que é o melhor caminho, aonde a gente tem que passar. Aí a gente leva o engenheiro lá, ele fala que não. Então a gente está fazendo essa menção que o senhor falou, nós já levamos, nós fazemos todo dia. Levamos o Alex lá, e esse problema está lá todo dia, acontece um acidente. Eu fiquei surpreso, ser parente do nosso do colega Gerri, o acidente da moto lá, que bateu num trator. Imagina uma moto batendo num trator. O trator só tem ferro, a moto é muito desleal. Então, senhor presidente, fica aí essa sugestão nossa aí, do CMTT, esse requerimento. E outra coisa, em relação Nossa Senhora Abadia, vários requerimentos nossos aí, foi da presidente de bairro lá, do pró-melhoramento de bairros lá, da Eliana, ela teve no nosso gabinete, pediu, são os requerimentos da região lá, ela trouxe uma demanda muito grande lá da região que necessita, os requerimentos aí para ser apreciado por Nobres Pares, ver se o CMTT, Secretaria de Obras, Meio Ambiente, foi em várias áreas que a gente pediu os requerimentos para lá. Devo a palavra, senhor presidente, muito obrigado.
Discutindo.
Quem? Também para discutir, vereador Jean Carlos.
Só brevemente, em relação à Avenida das Rosas, eu até fiquei relutante, porque as calçadas são muito largas e o trânsito muito intenso, mas eu pedi uma pesquisa lá e 90% dos que foram consultados, dos moradores, foram concordar com diminuição da calçada. E eu tenho fotos que a calçada lá, Jacques, infelizmente está sendo usada na sua grande maioria para estacionamento de veículos. Inclusive, em porta de instituição, realmente está sobrando muito espaço. E é uma possibilidade de diminuir o risco de acidente naquele local. Agora, o sargento Pereira saiu, só para esclarecer para ele, eu fiz um requerimento para a Secretaria do Meio Ambiente, ele nos compromissou de revitalizar aqueles canteiros central da Avenida José de Deus, no bairro Itamaraty, inclusive para a gente saber exatamente onde é ou não é os contornos, os retornos da avenida. Eu espero que seja atendido. Devolvo a palavra.
Discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Senhor presidente, agora é de ler requerimento endereçado à Secretaria Municipal do Meio Ambiente. De autoria do vereador Sargento Pereira Júnior.
Saiu? Fui traído aqui pelo...
De autoria do vereador Sargento Pereira Júnior, requer a reforma da praça da rua Jonas Duarte, esquina com a rua Oscar Niemeyer, em frente à Igreja Católica Divino Pai Eterno, bairro das Bandeiras. De autoria do vereador Jérica Bleireiro, seja realizada a poda de árvore, localizada na rua NS4, esquina com SW4, bairro Vila Norte. De autoria do vereador Gleio Martins, requer a revitalização da praça Melchior de Araújo, situado no bairro Nossa Senhora da Abadia. De autoria do vereador Gleim Martins, revitalização da Praça dos Romeiros, bairro Maracanã. De autoria do vereador Hamilton Filho, requer inclusão do Jardim Flor de Lis no cronograma de varrição na cidade de Anápolis. De autoria do vereador Hamilton Filho, requer a revitalização do canteiro central da Avenida Gomes Souza Ramos, Jardim Flor de Lis. De autoria do vereador Gleio Martins, requer a retirada de entulho do calçamento da Viela A, quadra 5, lote 1A, do Jardim Alexandrina. De autoria do vereador Hamilton Filho, requer a arborização do canteiro central da Avenida Palmeiras, bairro Gibran El-Hage. De autoria do vereador Jean Carlos, requer a revitalização da praça Paulo Lobo, localizada na rua 15A, esquina com a rua 10A, Vila Formosa, primeira etapa. De autoria do vereador Pedro Mariano, requer revitalização do canteiro central da Avenida Lídia Fernandes, Vila Mariano, Vila União. De autoria do vereador Gerro Cabeleireiro, requer a revitalização da área localizada na rua 53, esquina com a rua 49, bairro Recanto do Sol. De autoria do vereador Jean Carlos, requer a implantação de um container para colete de lixo no Residencial do Servidor, bairro Santo André. De autoria do vereador Sargento Pereira Júnior, requer retirar de lixo na rua SC7, Jardim Arco Verde. De autoria do vereador Luiz Eves Zé Borges, requer a colocação de um cobertura no local existente para praça de exercícios físicos no Parque Ipiranga.
Solicitação de serviço endereçada à Secretaria do Meio Ambiente. Estão em discussão os requerimentos.
Discutindo, presidente.
Discutir, vereador Sargento Pereira Júnior.
Senhor presidente, essa praça que eu pedi a reforma aí é a praça na rua Jonas Duarte e na rua Oscar Niemeyer. É em frente à Igreja Católica Divino Pai Eterno. Foi feita a revitalização dessa praça e ao lado tem uma outra pracinha, que é na Oscar Niemeyer, que ficou na época da reforma dessa praça principal, de fazer, e até hoje
o pessoal sofre e tem uma certa dificuldade, porque eles estão se sentindo marginalizados, estão se sentindo tristes, porque a praça lá está decaída e do lado tem uma praça com excelência. E estava no planejamento, senhor presidente, de estar fazendo a revitalização dessa pracinha também. Então, eu cobro do secretário de meio ambiente, que é uma praça pequena, e eu acredito que não tem dificuldade para estar fazendo, não, que uma vez que já estava no planejamento. Então, só isso, devolvo a palavra.
Ainda em discussão?
Vai. Discutindo, senhor presidente.
Vereador Jair Cabeleireiro.
Senhor presidente, o pedido aí da revitalização dessa área é uma área muito pequena, na Rua 43, e, inclusive, eu levei lá o João Feitosa, o pessoal da Secretaria de Meio Ambiente, e eles nos prometeu em tomar uma medida lá para que transforme esse pequeno espaço lá, que hoje serve para juntar lixos e pessoas de má índole, escondendo coisas ilegais, como droga, enfim, lá nessa região, e tem um ponto de ônibus, na avenida do ônibus. Então, a gente pede que seja feito ali, então, transformado em uma praça, uma vez que é uma bifurcação, e tem comércio de um lado e de outro, e a gente gostaria de ser atendido, né, e que a secretaria tivesse agilidade em fazer essa revitalização, tornando ali uma praça. Obrigado, devolvo a palavra.
Vai discutir, vereador Gleimo.
Senhor presidente, quer discutir a respeito da Praça dos Romeiros? É uma praça renomada aqui em Anápolis, todo ano tem a missa dos Romeiros lá, esse ano teve mais de 2.000 pessoas lá na missa. E é uma praça grande, uma praça que todo ano o secretário de Meio Ambiente passa um batom nela lá, dá uma melhorada. E a gente vê que é uma praça que é necessário uma revitalização melhor, uma troca de piso, ela comporta muita água, essa questão da impermeabilidade. E também vê a possibilidade de instalar alguns aparelhos, aqueles da academia, porque em volta dela, por essa ser uma dimensão boa, tem muita gente que faz prática de caminhada em volta da praça. Se colocar uns aparelhos lá num canto, onde não atrapalha as missas, quando tem os eventos lá da festividade dos Romeiros, que a população possa estar utilizando aquela praça mais vezes. É uma praça conhecida, liga um bairro no outro, na avenida central. Então a gente pede essa revitalização, que o meio ambiente possa ter uma atenção melhor nessa praça, que possa instalar esses aparelhos lá, para que possa ser utilizada todo ano, não só na época da missa dos Romeiros. Devolvo a palavra,
senhor presidente. Presidente.
Também para discutir, vereador Jean Carlos.
Discutir, presidente.
Discutindo.
Presidente. Questionando o regimento.
Vereador Pedro Mariano, para questionar o regimento.
Já são 17h40, né? Nós que aí vamos... nós for continuar essa discussão em voto em bloco, e nós continuar todo mundo discutindo, é melhor não ter votado em bloco. E esse senhor tem pedido um tempo aí mais de 60 a 120 minutos para nós aprovar todos os requerimentos. Que for nessa toada, por isso que eu estou questionando o regimento.
Nós vamos terminar
o tempo ou não?
Vamos terminar esse bloco de votação que já está em. Esse bloco de requerimento que já está em processo de votação. Por enquanto, não houve nenhum pedido para prorrogação da sessão. E nós estaremos encerrando. Vereador Jean Carlos, para discutir.
Parabenizar, vereador Gleimo. Eu comungo com Vossa Excelência. Aquela Praça dos Romeiros merece realmente melhorias. Eu só fico receoso, e até fui procurado por alguns moradores, em relação aos equipamentos de academia, porque eu fiquei com tanto quanto com medo de descaracterizar a questão da homenagem. Mas fica aí o registro que realmente ela precisa de uma reforma, especialmente em relação ao que o senhor falou, a acúmulo de água dentro do seu do interior. Em relação à Praça da Vila Formosa, a Vila Formosa já foi contemplada esse ano com a praça, nós estivemos lá, acompanhando o vereador Jackson Charles, mas a Vila Formosa tem várias praças ali no seu interior, e uma delas é essa aí, que os moradores são residentes lá há cerca de 50 anos, e estão ansiosos por terem também essa praça ali, beneficiado com esse serviço de revitalização que o município tem feito. Praça Paulo Lobro, ali na primeira etapa da Vila Formosa. Devolvo a palavra.
Ainda em discussão.
Discutir, presidente.
Discutir, vereador Sargento Alberto.
Eu não estava no momento a leitura dos requerimentos, mas também eu queria posicionar que há um mês atrás ou mais eu fiz o requerimento quanto à academia relacionada do bairro de Lourdes ali. Ela houve lá depedração, na verdade, foi um vandalismo ali, quebraram alguns como é que se diz o nome aí? equipamentos, e a solicitação foi feita para reposição, o conserto, eu não tive nenhuma resposta por parte ainda da secretaria quanto a essa providência. Então, estou pedindo aqui, porque ali também é um local onde não tem, Bajus não tem praça, então não adianta eu discutir agora a questão de praça, não tem praça. É, bairro antigo, há muito tempo em Anápolis, e não foi contemplado ainda. Esperamos ainda que nessa gestão sejamos contemplados. Porém, é ali onde se faz a caminhada, né, de jovens, idosos ali, a academia serve muito bem, né, a eles. E, mas, porém, com essa falta de manutenção adequada, nós estamos sentindo essa falta. Então, pedimos aqui, né, que para aqueles que possam e devam estar dando aí um suporte, que o façam com gentileza. Deu a palavra.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovados. Esgotado o horário regimental da ordem do dia, encerra a ordem do dia. Abre para as comunicações partidárias.
Comunicando.
Comunicação, quem pediu primeiro? Vereador.
Quem é o presidente?
Jackson Charles, depois Jean Carlos.
Sequência aí.
Vereador Jackson Charles com a palavra.
Presidente, na verdade eu quero só comunicar aqui a todos os pares e a todos os ouvintes que estão nesse momento nos ouvindo aqui nessa sessão, que a partir desta sexta-feira, todas as sextas-feiras nós estaremos atendendo em nosso escritório, localizado na Avenida Anderson Cleito, na entrada da Vila Formosa, para facilitar a proximidade mais com as pessoas e integrando aí no nosso projeto de gabinete itinerante, que nós já tínhamos idealizado e que apenas não tínhamos colocado em prática, mas que a partir dessa sexta-feira o meu gabinete estará funcionando das 8 às 18 horas, lá no meu escritório, na Avenida Anderson Cleito, entrada da Vila Formosa. Também, no dia de ontem, o vereador Pedro Mariano me deu uma sugestão com relação à questão da entrega da moção por uma comissão de vereadores a ser feita lá no Congresso Nacional. Nós estamos entrando em contato já com a comissão, com o presidente da comissão, Pedro, e estamos aguardando, inclusive, uma data que ele achar conveniente para que nós possamos aí nomear essa comissão de vereadores aqui, de acordo com a data dele, e a gente poder ir lá entregar essa moção, que eu acredito que é muito importante aí, os vereadores que tiverem interesse de participar com a gente lá, né, para a gente ir lá levar essa moção de apoio às mudanças que estão sendo, que serão realizadas no Estatuto da Criança e do Adolescente e também no Código Penal Brasileiro, e também, o requerimento diz isso, a moção diz isso, e também um estudo para melhorar o sistema carcerário brasileiro. Então, informar mais uma vez que toda sexta-feira nós estaremos atendendo em nosso escritório na Vila Formosa, aqueles que nos procurarem aqui, inclusive os colegas de gabinete, podem informar que nós estaremos lá atendendo o dia inteiro para poder melhor dar mais acomodação àqueles que acreditarem em nós. Devolvo a palavra.
Comunicando.
Jean Carlos, nas comunicações.
Eu quero apenas fazer justiça aqui e agradecer a toda a equipe lá do Hospital de Urgências pelo trabalho e a presteza lá que deram nesse período aí que minha avó esteve internada, especialmente aí ao doutor Omar Sandro, o médico, né, pessoa de nosso conhecimento aí, que tem nos dado um amparo especial, e eu agradeço a atenção que ele dispensou nesse dia. Em nome dele, eu cumprimento todos os profissionais do Hospital de Urgência. Obrigado.
Vereador Sargento Alberto, nas comunicações.
Obrigado, presidente. Eu queria só deixar o convite aqui a todos os militantes, simpatizantes do PTN. Nós teremos agora, nesse 22 próximo, domingo, às 10h30 da manhã, aqui nesse auditório, uma reunião, né, do partido, onde estaremos aí recebendo os filiados e futuros filiados, uma pessoa do José Odilon, que estará vindo para o partido, reforçando, né, o PTN e enaltecendo no âmbito municipal, e nome forte, com certeza, aí, para as próximas eleições. Não vou adiantar mais nada além disso, porém fazemos o convite a todos aqueles, né, que queiram e possam estar junto aqui conosco nesse momento, que será de suma importância ao PTN no município de Anápolis. Então, em nome do PTN, eu convido a todos os filiados que não tiveram oportunidade, não tivemos oportunidade ainda de
ver e conhecer, alguns já me manifestaram que participam do PT ainda há muito tempo, porém, não, no seu último pleito, não tenho oportunidade de participar das reuniões que foram realizadas. Então, fica aqui o convite, dia 22, às 10 horas, às 10h30 horas, nesse plenário, com a presença aí do Odilon. Não é da Fama agora, da Faculdade de Fama, então está vindo reforçar o PTN na cidade de Anápolis. Obrigado, devolvo a palavra.
Vereador Jerry Cabeleireiro, também nas comunicações.
Senhor presidente, só para comunicar aí, não deu tempo de falar pela ordem. Agradecer aí a Secretaria de Obras, fiz alguns requerimentos aí, pedindo roçagem, limpeza na região, e fiz um especial para revitalização da avenida Raimundo Carlos Costa Silva. Bom, a revitalização ainda não chegou, mas foram lá, fizeram a limpeza, um trabalho que eu tenho certeza que ajudou muito, né? É uma avenida que é a entrada do nosso setor e tinha muita sujeira, muito mato, e eles foram lá e fizeram um trabalho. Agora a gente espera a revitalização, já tem requerimentos, né, naquela secretaria para que faça a revitalização, iluminação da avenida Raimundo Carlos Costa Silva. E é o que eu tinha no momento. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Também nas comunicações, vereador Glenn Martins.
Obrigado, senhor presidente. Vou fazer uma comunicação aqui, mas antes só quero agradecer o Américo aí, o candidato a vereador, desprestigiando aí também. Então, senhor presidente, quero convidar todos para o congresso que vai ser lá na nossa igreja ali na Alexandrina. O EMEP, todo ano acontece, vai ser uma semana de festividade lá na igreja, lá vai ser de segunda a domingo, do dia 23 ao dia 29, onde milhares de pessoas estão ali adorando a Deus. E nós vemos a nossa cidade no cunho cristão, vários segmentos aí religiosos fazem essas atividades, esses eventos, acampamentos. Então, nossa igreja está em festa. Nosso pastor pede para a gente convidar a todos, o pastor Ivan, todos possam comparecer ali na Rua Primavera, na Alexandrina, onde vai ter vários cantores de fora, várias pregação, e para edificar a vida das pessoas. Então a gente faz o convite aí a todos que possam participar do EMEP na Igreja Assembleia de Deus do bairro Alexandrina. E devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda está aberta a palavra nas comunicações. Não havendo mais inscritos, nenhum outro assunto a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Convoco outra para o dia 7 de outubro, em horário regimental. Boa tarde a todos.